mais uma vez, em nome da Comissão de Economia, gostaria de dar as boas-vindas a ambas as empresas, agradecer o terem aceito o convite para estar aqui connosco. Nós somos o quê? Nós somos um grupo de trabalho constituído no âmbito da Comissão de Economia para fazer um relatório sobre a situação do setor automóvel e as oportunidades que hoje se colocam ao desenvolvimento do setor automóvel, mas não só. O setor automóvel e transportes em geral, numa relação que se deduziu na altura em que o grupo foi criado da grave ou da gravíssima crise dos combustíveis. Foi esse o enquadramento em que surgiu este grupo. Nós temos vindo a ouvir entidades que operam no domínio dos transportes, além do setor automóvel, meio científico, e aquilo que nós gostaríamos hoje de ouvir da parte das duas empresas, resumidamente, seria o seguinte. Quais são os grandes objetivos em que estão empenhados neste momento, estão empenhadas as duas empresas, qual é o volume de tráfego que têm, passageiros, de carga, no caso da CP, quais são os objetivos que têm atribuídos pelo Governo em matéria de aumento da resposta ao transporte de passageiros e de mercadorias, e gostávamos também de perceber quem e como estes objetivos nacionais chegam às vossas empresas. Nós queríamos perceber qual é a capacidade que, em termos da linha férrea, em termos da CP, que capacidade existe para aumentar a oferta de transportes em matéria de passageiros, em matéria de mercadorias. E também, se nos puderem fornecer alguns dados sobre qual é a situação financeira do transporte ferroviário, era um dado importante. A metodologia que temos seguido é, enfim, dar em primeiro lugar a palavra às pessoas, às entidades convidadas, para uma apresentação, enfim, que pensamos poderá ser da ordem de 10, 15 minutos, se for a necessidade de mais, será mais. Depois, nós colocaremos algumas questões e voltaremos a dar a palavra às entidades convidadas. Comigo estão a Sra. Deputada Rita Miguel, Partido Socialista, a Sra. Deputada Hélder Amaral, CDS-PP. Faltam aqui neste grupo os Srs. Deputados Mendes Bota, do PSD, e Agostinho Lopes, do PCP. Não sei, enfim, as razões, mas é possível até que apareçam durante os nossos trabalhos. Portanto, eu passo a palavra, passo a bola aos senhores para, enfim, podemos começar então pela CP, neste caso, não é? Força.
Empresa, não tem dinheiro. Portanto, eu tenho uma apresentação muito rápida que iria fazer. Está a funcionar? Está. Portanto, e aquilo que eu iria abordar é os fluxos de passageiros. Isto está fundamentalmente virado para passageiros. Mas não há qualquer problema, porque a cabeça ainda tem aqui umas ideias sobre as mercadorias, portanto, não haverá problema. Portanto, o fluxo de passageiros que temos hoje, a comparação da evolução do número de passageiros com a evolução do preço dos combustíveis, quando começaram, que vinha aqui para um grupo de trabalho que tem a ver com os automóveis, portanto, é uma análise interessante que podemos tirar algumas conclusões. A capacidade da empresa para transportar mais passageiros. Estudos recentes que foram feitos para aumentar a oferta e o envolvimento da CP no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética também foi uma questão que nos foi colocada. Portanto, indo rapidamente àquilo que é a caracterização da oferta e da procura de passageiros. Tem havido uma evolução positiva, não tão positiva quanto nós gostaríamos, mas que pensamos que, apesar de tudo, se comparado com aquilo que está a acontecer ao nível da Europa, com certeza que sim. Portanto, tem havido algum aumento ao nível de passageiros e não será mais, porque há aqui um fenómeno que eu falaria dentro em pouco, tem a ver com a região de Lisboa. se verificarem em termos de número de passageiros transportados, Lisboa representa 70% do volume de passageiros transportados em todo o país. Este é um indicador de passageiros, o indicador de receita e que tem a ver com a eficiência e com a produção propriamente dita é o passageiro quilómetro. E aí vamos verificar que as coisas já não são assim. Mas temos um peso muito grande em Lisboa, um peso que cresce cada vez mais crescente do Porto, o longo curso com uma fatia interessante em número de passageiros e o regional, que no fundo é aquele serviço que permite que ainda haja alguma coesão social e territorial neste país e que assegure aquelas ligações que ninguém quer fazer e que a CP assegura. Em termos de passageiros de quilómetro, as coisas são diferentes. Portanto, há um crescimento superior ao número de passageiros, ou seja, as pessoas passaram a andar por percursos mais longos, e há aqui uma recuperação clara do longo curso, que já tem uma fatia muito parecida com a Lisboa, quando comparado em termos de passageiros de quilómetro. Eu diria que, enquanto que a viagem média de uma pessoa do suburbano são 10 quilómetros, 12, 11, no longo curso estamos a falar de 250, 200 e tal quilómetros como viagem média. Deve ser à volta disto. Em termos de crescimento e por tipologia de serviço, portanto, há ali algo que nos preocupa bastante. Enquanto que de 2006 a 2007 nós crescemos na zona de Lisboa, entre 2007 e 2008 houve um decréscimo de cerca de 1%. E quando Lisboa decresce, o número de passageiros é significativo e afeta fortemente aquilo que é o crescimento global da CP. Por futuro, o Porto cresce 7%, o regional aguenta-se e ainda cresce 0,3%, o aguenta-se porque tem havido alguma transferência de serviço regional para serviço urbano, nomeadamente no Porto, e o longo curso tem um crescimento de 9%. Em termos de passageiros quilómetro, Lisboa menos 2%, Porto 9%, o regional aqui desce, portanto a viagem do regional tem uma ligeira descida, e o longo curso cresce 15% em termos de passageiros quilómetro. Aquilo que eu vos falava há pouco, que é a evolução do preço dos combustíveis e alguma tentativa de interpretar tendências de reação aos efeitos combustíveis. No longo curso, sente-se que pode haver aqui este é o total CP. Quando formos às unidades de negócio, vamos verificar que há aqui efeitos muito mais interessantes. O global, todos. O longo curso apresenta, parece que há um maior acompanhamento entre o preço dos combustíveis e a variação do longo curso. Nomeadamente no final do ano que passou. Lisboa é muito estável, portanto há ali um é muito estável. O regional também, digamos, tem flutuações. O Porto parece que acompanha um pouco as alterações do preço dos combustíveis, mas o longo curso acho que é o mais evidente. E porquê? Porque a distância é maior e o efeito do combustível terá impacto eventualmente maior. No Porto, a interpretação, e nos outros, aquela descida no final do ano, acho que isto tem um bocado a ver também com algum crescimento do desemprego, que poderá ter tido consequências, eventualmente, também no transporte. Ora, capacidade da empresa para transportar mais passageiros. Fatores determinantes. Ocupação por faixa horária, portanto, se nas estradas é evidente que o número está limitado pelo número de faixas, no comboio não podemos ultrapassar, só em pontos muito específicos, quer dizer, a capacidade condiciona fortemente a nossa possibilidade de alterar a oferta. Por outro lado, a ocupação por troço e sentido, é uma questão também relevante, a disponibilidade da infraestrutura e a disponibilidade de material. Portanto, sobre a disponibilidade de infraestrutura, o engenheiro Castanho Ribeiro, de certeza, que irá abordar, portanto, é uma matéria da competência da REFER e sobre a qual não me pronunciaria. Este é um slide que leva a pensar a ocupação média dos comboios na CP Lisboa, portanto, dos urbanos, tem cerca de 20% em 2007-2008. O Porto, um bocadinho mais elevado, o regional, muito parecido com Lisboa, e o longo curso, com uma taxa de ocupação muito interessante, a partir de, superior a 50%. Portanto, isto tem a ver com as características da oferta que temos de fazer. O suburbano teve de fazer muitos comboios, na hora de ponta, que vão cheios, e durante o dia, para garantir, digamos, uma continuidade de serviço, não podemos eliminar o número de comboios, portanto, há menos comboios oferecidos, mas, digamos, a taxa de ocupação é drasticamente reduzida e acaba por dar, em termos médios, qualquer coisa como o que ali está. O regional. O regional, há aqui um somatório de fenómenos. Há comboios muito interessantes e há comboios ou serviços. Por exemplo, posso-vos dizer, há um serviço que nós costumamos citar como paradigmático relativamente a esta questão, que é o ramal de Caças, em que os comboios que nós fazemos têm uma ocupação média de 2,7 passageiros. Portanto, o táxi normalmente serve, em caso de indisponibilidade de material, como alternativa ao comboio que nós pomos na linha. Outros serviços já não será tanto assim, o ramal da Lausanne, ou alguns serviços no Oeste, por exemplo, o Oeste à quinta-feira, para a Feira da Malveira, o comboio vai cheio. Mas são casos pontuais e essa é a nossa função também. Relativamente à capacidade de aumentar, casos muito concretos, identificamos possibilidade de, entre as 7 e as 8h30 na linha de Sintra, incrementar uma oferta de cerca de 2%, na linha de Cintura cerca de 4%, com troca de material, é algo que estamos a analisar, que é em determinadas... temos hoje comboios de um piso e comboios de dois pisos. Portanto, jogando com isto, podemos otimizar a oferta nos sítios onde é mais precisa, e pondo uma oferta menos intensa em sítios onde, digamos, a pressão da procura não é tão intensa. E entre as 8h30 e as 10h, 7%. Fora destas horas, será possível mais 10% na linha da Zambuja. Se bem que haja ali alguns problemas de capacidade. Portanto, nas horas de ponta, temos dificuldades na linha da Zambuja e fazer um incremento. Na zona do Porto, temos dificuldade em aumentar nas horas de ponta o eixo Porto Aveiro, porque há limitações de infraestrutura. Portanto, já tenho-me ouvido várias vezes falar que o problema que se coloca na linha do Norte, quando se fala em alta velocidade, não é um problema de tempo de deslocação, é um problema de falta de capacidade. Portanto, tal como na Estrada Nacional 1, nós tivemos que fazer ao lado de uma autoestrada. Aqui temos o mesmo problema. O Porto Aveiro é um caso e também à saída de Lisboa temos congestionamento que não nos permite fazer uma oferta acrescida e era para a questão da Zambuja. Relativamente, portanto, Itália expressa, em termos de regional, nesta zona e para o longo curso, não temos capacidade para aumentar a oferta nas horas de ponta na linha do Norte, dado o congestionamento que hoje já temos. Isto, no fundo, está aqui representado. Se apresentarmos um mapa de Portugal com a carga do número de comboios que andam nas linhas, portanto, verificamos que na zona de saída de Lisboa ela já está congestionada. Depois tem alguma... as cores começam a ficar um bocadinho mais... menos escuras, mas continua ainda a haver uma forte ocupação que contrasta com as outras zonas do país em que, digamos, a concentração da oferta é diferente. Se analisarmos então ali por troços, por exemplo, na ligação entre Braço Prata e Oriente, nós temos ali 300 comboios que fazemos por dia, que nos dificulta pôr lá mais, quer dizer, portanto, há aqui o problema de estamos limitados. gostaríamos de fazer mais, gostaríamos de fazer melhor, não conseguimos por limitação física. E aqui são indicadores semelhantes para a zona de Lisboa e há ali digamos, ainda uma zona que não está carregada, que é a linha do Sado, portanto, entre Barreiro e Pinhal Novo, que ainda tem uma cor mais não tão forte que dá ali a capacidade de oferta acrescida. Na zona do Porto também, e vemos ali uma forte concentração na zona de Campanhã, São Bento, portanto, que, com um número grande de comboios a levar para o centro da cidade do Porto. Há um conjunto de constrangimentos que nós vimos discutido com a Renfer e que estão ali elencados e que permitem que são importantes. O alvéolo Castelo Ribatejo, uma questão importante, a quadruplicação da Romaria do Braço de Prata, que permitirá na linha de cintura, portanto, incrementar a capacidade disponível, a questão das algumas restrições de velocidade comercial do Pampilhosa Alfarelo. Uma questão operacional que estamos discutindo com a Renfer e que está bem encaminhada por aquilo que sei, que é o terminal técnico de reversão a Sul de Espinho, que poderá ser na zona de Silvalde, que permitirá uma oferta mais racional sobre o Porto. A questão da quadruplicação do Cotonilismo, que também está em discussão. Sim, é passar de 2 a 4. A eletrificação do Marco Caído, uma questão para homogeneização de exploração, porque entre Marco e Caído fazemos hoje uma exploração de diesel, depois de Caído até ao Porto fazemos em elétrica, portanto permitia-nos-ia a ter uma oferta mais homogénea e com material de melhor qualidade e a circular de Leixões o aproveitamento potencial do tráfego naquela zona. Constrangimentos que estão em curso e que são fundamentais. Eu diria que estes constrangimentos são de primeiro nível e que a Renfer está neste momento já a resolvê-los. Eu peço desculpa de estar a dizer isto, mas é importante para nós. É importante para nós, é fundamental. Esta questão da quadruplicação de Montabrão até Cacém vai permitir à CP poder desenhar horários diferentes. A questão do estrangulamento da zona da Trofa permitirá melhorar significativamente o nosso desempenho na Zona Norte e algumas restrições que temos hoje no entroncamento de Val de Santana e no Ovargaio, que estão em curso de realização, permitirão também melhorias. E aqui são melhorias de qualidade e de estabilidade da oferta, que é uma questão importante para nós, porque a fidelização dos passageiros é uma das questões que nós nos interessa muito. Se a infraestrutura tem as suas limitações, o material circulante também tem muitas. Eu diria que não sei qual é que tem mais. Portanto, a tarefa não é fácil. Aquilo que está em equação, e já foi anunciado pelo Governo, pelo Sr. Secretário de Estado dos Transportes, é o lançamento de um concurso para aquisição de material circulante que nos permitirá, por um lado, resolver um problema que cada vez se revela mais penalizante, que é a linha de Cascais. Portanto, o material da linha de Cascais é material que está ali e que tem material desde 1950 até 1980. Tem duas séries, uma de 1950 e 1980, uma de 1960, 70 e 80. Portanto, é material que já tem muitos anos e que já foi objeto de renovação. Tem um aspecto simpático por fora, tem ar-condicionado, está acondicionado, mas já não permite o desempenho que uma linha desta natureza exige. Daí que a nossa perspectiva, e com o lançamento do concurso que ocorrerá a muito curto prazo, nós esperamos começar a disponibilizar as primeiras unidades, provavelmente em 2011, e fazer a substituição com 36 unidades do parque que hoje existe. Substituição também de 25 unidades para o serviço regional, mais outro para o Porto, mais 5 para a zona de Lisboa. Portanto, há aqui um esforço de renovação, por um lado, substituição por obsolescência do material, por um lado, e reforço do material nos casos em que a procura exige e onde nós conseguimos oferecer, ter uma oferta acrescida. Relativamente a estudos, que era uma questão que também nos tinham colocado, o que é que nós fizemos em termos de estudos, e desde 2000 até 2008, 2009, trataram já estudos para mercado para as linhas de Cascais e Azambuja, para a linha de Sintra. Em janeiro de 2005 houve um estudo que pretendeu desenvolver uma visão integrada para a problemática dos transportes urbanos. Um estudo de mercado para os troços Porto Caído e Caído Marco de Canaveses, em 2005. Fizemos um estudo de avaliação dos novos serviços de alfa-pendular, em 2006. A viabilidade técnica e económica do mercado da linha do Voga. Um estudo da estratégia para os próximos anos para a CP Porto. Um estudo que está em curso, desenvolvido pela REFER. Eu peço desculpa, às vezes ponho-me aqui, mas acho que o estudo da linha do Algarve, que é algo também extremamente importante para nós, o estudo da linha da Beira Alta e Ramal de Leixões, que está em curso o estudo da CP. Material circulante, em termos de eficiência energética, que foi uma questão que também colocaram, o material circulante que está a ser encomendado é equipado com freio dinâmico com recuperação de energia. Grande parte do material que já hoje temos faz recuperação de energia e faz a sua devolução à rede. Neste momento estamos com a poupança anual de cerca de 3 milhões de euros, precisamente pela energia que nós devolvemos à rede. Há ventilação indexada à necessidade, redução da tara, utilização de articulados para aumentar o aerodinamismo. Em termos de operação e de estratégia, a substituição do material diesel por elétrico sempre possível. E quando não é possível, o material diesel que será comprado segue padrões internacionais cuja eficiência energética não tem nada a ver com aquilo que hoje temos. Tentamos fazer comboios de mercadorias completos e com trajetos muito origem-destino. Operações internas da chamada condução verde, com formação aos maquinistas, no sentido de sensibilizar para um tipo de condução mais eficiente. Ao nível das instalações, isto ocorreu há 3 meses, a instalação de uma unidade de tratamento de free cooling no centro de informática da CP. As lâmpadas, as janelas com isolamento térmico, tudo aquilo que é conhecido e que, como empresa responsável, não deixamos de fazer. Relativamente à questão das mercadorias, se quiserem, rapidamente, o tráfego de mercadorias em Portugal, contrariamente àquilo que aconteceu em grande parte da Europa, conseguimos conter o decréscimo. As percentagens de decréscimo nas mercadorias nos vários países europeus foi algo com grande impacto no funcionamento das empresas. Nós conseguimos estancar essa descida e estamos aos níveis sensivelmente de 2007-2008, igual. Fizemos um esforço de rentabilização, de melhoria dos preços. Portanto, mantivemos as toneladas transportadas, mas as receitas aumentaram 4%. Porquê? Felizmente, quer dizer, a abertura do mercado, a liberalização do mercado ao nível das mercadorias, permite que o aparecimento de operadores privados comecem a racionalizar preços. E aquilo que era a tradição de muitos anos, em que o Estado financia, nomeadamente através do transporte, a atividade económica, neste momento vai deixar de ser assim, porque o privado vai pôr um bocado de ordem nisto, a nos ajudar a que nós tenhamos preços que têm correspondência com aquilo que são os custos de produção e não haja subversão e financiamento através através do contribuinte, que no fundo é quem paga o déficit da CP, por prática de preços que são inadequados. Portanto, conseguimos conter o decréscimo. Estamos neste momento num investimento muito forte de reequipamento. Há uma aquisição de 25 locomotivas elétricas específicas para a área das mercadorias. 25 locomotivas elétricas para Portugal é muito, porque o nosso parque da carga hoje são 80. Portanto, 25 é um esforço de investimento de grande dimensão e que nos permite posicionar de forma muito competitiva no mercado, neste mercado. Temos neste momento, para além das locomotivas, uma encomenda já colocada e em construção de 300 vagões, mais 100, para além da reabilitação de mais 150. Portanto, o parque de vagões da CP, que hoje é de cerca de 2.500, penso que dentro de um ano e meio, será de 3.000. Portanto, representa claramente um forte investimento da nossa parte no sentido da transferência das mercadorias da estrada para a ferrovia. Está previsto, penso que num prazo não muito longo, uma vez que está em processo legislativo, a alteração dos estatutos da CP, através da qual, não só mudando o nome, que nós já vimos praticando há algum tempo, porque é uma marca interessante de Comboios de Portugal, e não Caminhos de Ferro Portugueses, portanto, mudando o nome para Comboios de Portugal EPE, permite, através da decisão, constituir-se uma nova empresa, a CP Cargo S.A., que permitirá que atue no mercado liberalizado de mercadorias de forma racional, otimizando custos, racionalizando meios e intervindo de uma forma muito mais ativa. Não é que nós não sejamos ativos hoje, mas eu diria que há mecanismos que serão simplificados com a autonomização daquela empresa, nomeadamente pela concentração em determinadas áreas, de determinada forma, que não tem nada a ver com os passageiros, portanto são realidades diferentes e, como tal, devem ser abordadas de forma diferente. Era isto na situação financeira. Já agora, então, muito rapidamente, também passaria por ela. Tentar de cabeça dizer que nos últimos 3 anos a CP tem evoluído em termos de resultados operacionais a uma média de 10 milhões de euros ano menos. Portanto, vimos recuperando. O ano 2008 não é tão favorável quanto isso, porque sentimos durante uma boa parte do ano, apesar de tudo, o aumento do preço dos combustíveis, os custos de conservação aumentaram também, e que tem a ver com o facto de os comboios serem cada vez mais velhos. Quanto mais velho é o comboio, quanto mais velho o equipamento, mais ele precisa vir à oficina. Portanto, tivemos um acréscimo de custos para conseguir garantir a oferta que temos de fazer, um acréscimo de custos ao nível da conservação. De qualquer forma, este ano vamos continuar a baixar os resultados operacionais negativos, portanto, não houve inversão. Em termos de resultados líquidos, provavelmente não. Vai ser pior do que o ano passado, porque infelizmente, há uma coisa que nós não controlamos, que é o serviço da dívida. Portanto, quanto maior for a dívida, mais pagamos, e o custo do dinheiro em 2008, estou a falar para a Comissão de Economia, portanto, o custo do dinheiro em 2008 foi maior. Portanto, os nossos encargos financeiros acabaram por comer os ganhos que nós tivemos em termos de resultados operacionais. De qualquer forma, a prestação, penso que foi bastante positiva, e pronto, era isto para já. Eu ainda não tenho o número final, mas andam os 2007, 183, menos, líquido. Posso dizer que neste momento o serviço da dívida anda acima dos 120. Portanto, estamos a falar de... Os nossos resultados são quase, não é quase, mas uma boa parte, mais de 60%. 70% tem a ver com o serviço da dívida.
Entendimento sobre estas matérias.
Pode falar assim.
Já agora queria apresentar o Sr. Engenheiro Tomé, que é Diretor-Geral de Exploração, Diretor-Geral de Junto de Exploração, e o Engenheiro Pena, que é Diretor de Gestão da Capacidade, tema que é fundamental nesta reunião. Eu não trago uma apresentação, mas trago aqui uns documentos que, no fundo, sintetizam grande parte das questões, sim, Sr. Senhor, grande parte das questões que colocaram. Está a ver, nós temos neste momento uma rede operacional com 2.841 quilómetros, dos quais 2.649 são de via larga e 191,8 de via estreita. Rede eletrificada, 1.460 quilómetros, dos quais eletrificada a 25 kV são 1.434 e eletrificada a 1.500 volts, que é a linha de Cascais, 25 km. O trabalho da REFER nestes últimos anos tem sido sobretudo, enfim, até 2004 finalizaram-se as grandes intervenções no eixo Braga-Faro. A partir de 2005, o trabalho da REFER foi enquadrado por um documento que foi apresentado pelo Governo, que é as orientações estratégicas para o setor ferroviário, foi apresentado em 28 de outubro de 2006, e, sobretudo, esse documento tinha como grandes objetivos, principais objetivos, melhoria da acessibilidade e mobilidade para aumento da cota de mercado do transporte ferroviário, ou seja, maior capacidade de oferta ao mercado, garantir padrões adequados de segurança, de interoperabilidade e sustentabilidade ambiental e, sobretudo, evoluir para um modelo de financiamento sustentável e promotor da eficiência. Eu gostaria de salientar aqui dois grandes eixos de intervenção, que é na rede convencional e rede de alta velocidade. Como sabem, a REFER também é acionista da RAV, empresa que está, neste momento, encarregue de desenvolver o projeto de alta velocidade. E, portanto, a REFER tem também atuado nesse campo em termos do desenvolvimento da rede de alta velocidade e, sobretudo, na análise e desenvolvimento das soluções de articulação que garantam a interoperabilidade entre as duas redes. E é por essa razão que alguns investimentos, para além de melhorarem a capacidade existente, estão intimamente ligados com o objetivo de melhorar a interoperabilidade e, portanto, criar um sistema coerente a nível nacional entre as duas redes. Eu permitia-me já agora, e já que com o engenheiro Cardoso Reis dividiu isto pelas suas unidades de negócios, eu se calhar também iria fazer uma caracterização sumária das questões que a REFER tem estado a trabalhar com a CP, no sentido de aumentar a capacidade, por áreas de intervenção destas unidades de negócios, até para haver aqui um paralelismo e facilitarmos depois as questões. E começaria sobretudo pelo Norte, CP Porto. Claramente, e é evidente, o esforço que tem sido feito pela CP na melhoria da oferta a Norte, tem havido um crescimento significativo, há constrangimentos, existem constrangimentos que neste momento estão a ser trabalhados com a CP e, sobretudo, alguns desses constrangimentos estão já a ser eliminados. Saliento a variante da trofa, que era um constrangimento a Norte, no eixo que servia os suburbanos de Braga e de Guimarães, portanto, um túnel que está a ser executado e estará concluído em abril de 2010. Estamos a desenvolver o projeto de quadriplicação do troço Contumil-Erzinte, também nesta lógica de melhoria do serviço suburbano a Norte, a Guimarães e a Braga, e não só, e também para permitir, numa primeira fase, os serviços de alta velocidade na sua articulação com o troço que está em projeto Braga-Valença. Depois temos a sul do Rio Douro, uma intervenção que está a ser preparada e que será lançada no próximo ano, que é uma intervenção de maior fogo, digamos, que é a modernização do troço Ovar-Gaia, onde estão aspectos focados aqui pelo Sr. Presidente da CP, nomeadamente o apeadeiro ou o terminal de reversão de Silvalde e, sobretudo, o aumento da capacidade que permita não só manter uma oferta de longo curso estável, como também aumentar a capacidade em termos do serviço suburbano. Permitam-me só um parênteses, e faço já esse parênteses, que em termos de capacidade, ela no serviço suburbano poderá ser aumentada desde já. Obviamente que as nossas plataformas estão preparadas para comboios na ordem dos 200 metros e temos neste momento comboios a circularem com 64 metros e, portanto, por via do material circulante, foi referido pelo Sr. Presidente da CP, é possível já um aumento imediato de capacidade sem estes investimentos adicionais. De qualquer maneira, não há dúvida que eles estão necessários de fazer e é isso que estamos apostados em fazer. Depois, e agora, descendo um pouco a sul e concentrando na linha do Norte, estão vários troços modernizados, restam-nos, para além do Alvar Gaia que já referi, resta-nos o Alfarelos Pampilhosa, que está neste momento a ser preparado o concurso para a sua intervenção, e o Val de Santarém em Troncamento. Val de Santarém em Troncamento, vamos fazer já uma primeira intervenção, que foi hoje aprovada a adjudicação dos trabalhos, na ordem dos 13 milhões e meio de euros, e seguidamente iremos também fazer uma intervenção de maior, enfim, de maior fogo, que será ao longo de 3, 4 anos, no qual se inclui uma grande variante na zona de Santarém. E aqui, não tanto por questões de capacidade, mas sim por questões claramente de segurança. Temos instabilidades significativas na zona de Santarém, atravessa zonas urbanas complicadas, complexas, e não nos permitem aumentar velocidades e garantir os parâmetros enfim, de estabilidade de plataforma que desejáveis. Daí que está a ser feito o projeto, está concluído e será a intervenção que andará na ordem dos 200, 225 milhões de euros. Continuando um pouco mais para sul e falando um pouco dos problemas de constrangimentos que existem na zona de... mas que o Engenho Pena depois poderá desenvolver um bocadinho mais em termos de conceito e de conceptualização do sistema, porque o sistema ferroviário não é só superestrutura, ou seja, via infraestrutura, tem sistemas de sinalização, tem catenária, tem telecomunicações, e portanto há aqui uma série de conjuntos que tornam complexo, mas que permitem, intervindo pontualmente ou particularmente em cada um deles, possamos ter ganhos de capacidade. A Sul, nós estamos neste momento a preparar uma intervenção de fundo em toda a zona entre Vila Franca e Braço de Prata, sobretudo por causa da articulação com a ligação convencional e para também aumentar a capacidade e reduzir os constrangimentos que temos neste momento, muitos deles derivados também da diferença de horários ou de velocidades entre os longos cursos e os suburbanos. Grande parte desta redução de capacidade deriva de termos comboios alfas a uma velocidade de 200 km e, portanto, e comboios soberanos, que, como se diz na gíria, como canais ferroviários e, portanto, reduz a capacidade. Estamos a analisar um dos constrangimentos que foi aqui focado, que é a zona de Azambuja-Vila Franca. A quadriplicação é uma impossibilidade pelas características urbanas envolventes da linha, estamos a avaliar a possibilidade de ter uma terceira via com possibilidade de circular em contravia em função dos dois sentidos e, portanto, poderá assim aumentar a capacidade. Depois temos intervenções de fundo neste troço Braço de Prata Arieiro, sobretudo com a quadriplicação e com a articulação com o sistema de alta velocidade, sobretudo a ligação à nova travessia. Na zona da área metropolitana de Lisboa também temos neste momento em curso uma intervenção que permite fechar o ciclo de investimentos na linha de Sintra, que é o Cacém Barcarena, com a triplicação e as novas estações, portanto, eliminando também um fator de constrangimento na linha suburbana. Depois, mais por questões de segurança do que de capacidade, temos investimentos em curso na linha da Beira Baixa. Ainda a semana passada, o Sr. Secretário de Estado foi fazer a consignação de um desses troços. E estamos, neste momento, em projeto também, e já no terreno, alguns trabalhos no troço Covilhã-Guarda para fecho dos investimentos e garantia da uniformidade de parâmetros na linha da Beira Baixa. Para além disso, e mais a sul, existem investimentos, e agora esses relacionados com uma questão de capacidade e muito dirigidos à componente de mercadorias, ou seja, a variante de Alcácer, que nos permite aumentar a capacidade e eliminar alguns problemas também de estabilidade de plataforma e de atravessamento da zona de Alcácer, e está em curso essa obra, também estará concluída no próximo ano. Para além disso, está em projeto a variante Grândola, a ligação Sines-Grândola, e integrado na PPP1 da alta velocidade, Está também uma ligação convencional entre Évora e Badajoz, uma via única para, exclusivamente para os comboios de mercadorias. Isto porque muitas vezes colocam-se essa questão, mas o tráfego misto na linha de alta velocidade e agora vão pôr mais uma via única para o tráfego de mercadorias. É muito simples. Infelizmente nós temos um problema que se chama bitola e temos que, durante uns anos largos, viver com essa realidade. E enquanto a migração for feita gradualmente, nós temos que garantir o serviço aos nossos portos. E como do outro lado, em Espanha, também existe um projeto de tráfego misto na nova linha de alta velocidade, mas o que é certo é que as instalações, quer plataformas logísticas, quer portos, estão dotadas atualmente de bitola ibérica. E, portanto, não podemos interromper o tráfego até estar todo o universo dotado de bitola europeia. Portanto, até lá nós temos que ter este sobrecusto de realizar este investimento numa linha nova entre Évora e Badajoz. Para além do investimento de modernização que estamos a fazer entre Vendas Novas, Casa Branca e Évora, na linha atual, precisamente também para suportar este acréscimo de tráfego de mercadorias. E digamos que estes são os grandes projetos, os grandes investimentos, e se eu me esquecer de algum, os meus colegas aqui de mesa farão a menção de me alertar para esse facto. Para além disso, e exclusivamente em matéria de segurança, estamos a fazer uma série de investimentos de reabilitação, quer na linha do Minho, quer na linha do Douro, quer na linha do Algarve, quer na linha do Leste, sobretudo na linha do Leste, para garantir condições ao tal tráfego de mercadorias que a CP, apesar da realidade da situação económica mundial e particularmente Portugal, tem conseguido manter o tráfego de mercadorias, aliás, tem aumentado neste eixo o volume de tráfego de mercadorias. Relativamente ainda à matéria específica de mercadorias, a REFER tem estado a desenvolver um trabalho muito próximo com a Secretaria de Estado e com o GAB Logis, no sentido de dotar as plataformas logísticas, novas plataformas logísticas de ligações ferroviárias. E posso focar-vos na plataforma de Valença, que neste momento está em análise por parte de um promotor privado e que permitirá esta plataforma de Valença ficará ligada quer à rede, à nova rede de alta velocidade para tráfego misto entre Porto e Vigo, quer à rede convencional. Mais a sul, estamos neste momento a fazer o projeto, está em fase de avaliação ambiental já, o projeto do centro de intermodal da nova plataforma logística de Leixões. Concluímos e recentemente inaugurámos a plataforma logística de Aveiro e estamos em fase de execução e estará concluído também durante o próximo ano a ligação ferroviária ao Porto de Aveiro. Temos também um protocolo assinado e está em fase de estudos a ligação à plataforma logística do Poceirão. Estamos a viabilizar uma ligação, também um entreposto de mercadorias na zona do entroncamento. Temos em estudo também e em análise a ligação à plataforma logística de Tunes e, como sabem, também o projeto de ligação à nova ligação ao terminal de Alcântara. Em termos de mercadorias, basicamente são estes os grandes projetos. Temos também, refira-se particularmente o projeto de Sines, de intervenções no complexo de Sines. Várias empresas estão a desenvolver projetos e que pretendem ligações ferroviárias, portanto, reequacionámos todo o sistema ferroviário na zona de Sines e vamos iniciar, aliás já está adjudicado, um trabalho na denominada raquete de Sines, que permite depois a distribuição de todo o sistema de ramais na zona de Sines. E, com isto, conseguimos aumentar significativamente a nossa oferta e, sobretudo, garantir outras condições para o desenvolvimento do transporte de mercadorias.
Não sei se falhei alguma coisa.
Acho que não falha nada. Eu gostaria que aqui o Engenheiro Tomé focasse nos aspectos fundamentais. Isto em termos de grandes investimentos e de infraestrutura. Mas, como disse, o sistema ferroviário, a infraestrutura ferroviária não é só superestrutura, é também sistemas. E aí também tem havido uma aposta muito grande em termos de modernização com novas tecnologias. Eu permiti agora dar aqui a palavra ao Engenheiro Tomé, e ele focava um bocadinho mais em pormenor, em detalhe, os trabalhos que têm sido feitos e a modernização significativa em termos da nossa rede que tem sido feita ao nível dos sistemas de sinalização e telecomunicações e de comando de circulação.
Muito obrigado. A REFER tem uma preocupação constante em melhorar a sua eficiência e a sua eficácia, com vista, naturalmente, a cumprir com um objetivo central, que é de tornar o transporte ferroviário o mais competitivo possível. Nesse sentido, tem vindo a exercer, nos últimos anos, um plano de investimentos tecnológico que permite, reduzindo substancialmente os meios humanos necessários à manobra dos comboios, fazer uma prestação de serviço com maior qualidade e com custos mais reduzidos. Nesse sentido, em 2005, foi tomada a decisão de construir 3 centros de comando operacionais, denominados CCOs, como abreviatura de Centro de Comando Operacional, que irão controlar ou que controlam a globalidade da nossa rede, portanto, dos tais 2.839 quilómetros de rede, que há pouco falou o G. Castanho Ribeiro, e que têm particular relevância nas zonas suburbanas de Lisboa e Porto e no eixo litoral, com particular destaque no eixo Braga-Faro. Destes 3 centros de comando operacional, um situa-se no Porto, mais precisamente na zona de Contumil, e é um centro que tem, digamos, o controlo de toda a área a norte da estação da Pampilhosa. A estação da Pampilhosa é uma estação que está próxima da estação de Coimbra, cerca de 20 km a norte da estação de Coimbra, e, portanto, controla todo o tráfego a norte dessa estação, numa extensão de cerca de 470 km de via e um total de cerca de 530 comboios diários, representando cerca de 23% do tráfego na rede. Diga-se a propósito que na REFER circulam por dia cerca de 2.200 comboios, das quais 1.500 são suburbanos, 500 são comboios longo curso, regionais ou interregionais, e cerca de 200 são comboios de mercadorias. Foi também construído e está em serviço desde novembro de 2007 um centro de comando operacional em Lisboa, situado na zona da Expo, mais precisamente em Braço de Prata, e que comanda e controla cerca de 1.250 comboios por dia, 1.250 km de via e 1.650 comboios por dia. Estamos em fase de construção, ou melhor, de reabilitação de um centro de comando que já tínhamos construído em Setúbal, que designamos agora por CCO de Setúbal, e que, no quadro atual, é um centro de comando que comanda um tráfego essencialmente de mercadorias e do suburbano Barreiro Pinhal Novo, e que comanda diariamente 170 comboios e abarca uma extensão de 910 quilómetros. Como nota global, poderíamos dizer que esta melhoria da eficiência se traduz, digamos, numa redução dos quadros de pessoal, essencialmente as melhorias tecnológicas, a introdução da sinalização eletrónica, permite que o comando seja feito de uma forma centralizada, em vez de ser de uma forma localizada, como era no princípio do caminho de ferro, com recurso, digamos, a motores para movimentarem, motores elétricos para movimentarem os aparelhos de massa de via, mais conhecido como gira pelas agulhas, não é? E que permitem, de facto, uma redução sensível nos custos operacionais com a mão de obra. Portanto, só para termos uma ideia, a REFER foi criada em 1997, tinha à data sensivelmente a mesma rede que tem hoje, talvez hoje tenha um pouco mais, mas é residual, e à data tínhamos cerca de 8 mil trabalhadores, 7.800 e qualquer coisa, e neste momento temos cerca de 3.500. Só em 2008, reduzimos cerca de 190 postos de trabalho no aspecto diretamente ligado com o comando e controle da circulação. Também aqui uma grande responsabilidade social, no sentido de que esta extinção de postos de trabalho tem que conduzir, digamos, a uma requalificação e uma reintegração noutras carreiras das pessoas, e aí um grande esforço está a ser feito do nosso lado e dos trabalhadores também, no sentido de os recolocar na carreira da manutenção e, naturalmente, entrar em acordos, digamos, múltiplos relativamente às vidas de cada um, no sentido de aliviar a carga, digamos, da empresa. Em termos de melhoria de eficiência, tanto a REFER tem vindo a ver aumentar progressivamente e paulatinamente o número de comboios quilómetro. O número de comboios quilómetro é a medida que se usa no caminho de ferro para medir o tráfego. Resulta de um produto simples, é o número de comboios vezes o número de quilómetros que percorrem. Temos vindo a crescer sustentadamente. Esperamos crescer mais agora com a introdução dos operadores privados. Situamos atualmente cerca de 41 milhões de quilómetros, de comboios de quilómetro por ano. Portanto, temos, como disse, vindo a melhorar a nossa eficiência por via da otimização dos nossos gastos. Em 2006, 2007 e 2008, mantivemos praticamente constante os custos de exploração, o que quer dizer que conseguimos, por via da melhoria da eficiência, absorver os custos do dinheiro, os custos da inflação, e subimos em cerca de 4% as nossas receitas, e, portanto, apesar da contingentação imposta pela legislação respeito ao price cap da tarifa. Portanto, desse ponto de vista, estamos a tentar e estamos a conseguir ser mais eficientes.
Resultados. Infelizmente, esta eficiência não se traduz em resultados positivos, como sabe. De qualquer forma, a perspectiva é de uma estabilização em termos de resultados negativos do cash flow operacional.
Como estava a dizer, não se traduz, obviamente, em resultados positivos, mas numa estabilização do cash flow operacional, menos 114, entre os 114 e os 118 milhões de euros, apesar deste valor ainda não estar. Enfim, não é o valor final, porque já temos valores finais, mas não anda nesta ordem de grandeza. E em termos de total acumulado, temos um ano de mil milhões em 2008. Portanto, este é o resultado, está aí na folha que vos distribuí. Em termos financeiros, tem aí todo o nosso toque da dívida e, como disse o engenheiro dos Reis, este ano fomos extremamente penalizados, sobretudo, como sabem, o rating da República também aumentou e nós estamos indexados ao rating da República, portanto, o custo do serviço da dívida aumentou significativamente. Ele, neste momento, para a REFER, anda quase na ordem do mesmo valor dos custos operacionais, portanto, é um peso significativo, cerca de 180 milhões, salvo erro. Sim.
Muito obrigado. Então vamos passar. Eu só queria pedir desculpa para o senhor que eu estou como um colega de administração.
Então vamos colocar, vamos pôr em ação os seus deputados. Portanto, para passar, será o deputado da Rita Miguel, colocar as questões que entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as posições e, antes de mais, qualquer pergunta minha que possa parecer absurda ou demasiado evidente ou até provocatória, não é. Eu não ando de comboio e não conheço a realidade. É um facto. Portanto, qualquer pergunta que vos possa parecer estranha ou provocatória até, de facto, não é. Gostava que me fizessem uma... Qual é a vossa leitura relativamente a uma das apresentações que nos fizeram no PowerPoint? Como é que há um decréscimo? Como é que percebem isto? O decréscimo de passageiros em Lisboa e o aumento de passageiros no Porto. Qual é a leitura que fazem disto? Porque para mim é difícil de compreender. Se fazem alguma leitura relativamente a isto. Depois queria saber que espécie de... Ou se têm campanhas de... Eu não sei se estou certa, mas a CP não teve uma campanha que na compra de um bilhete de Lisboa-Porto ao Porto de Lisboa ou de ida e volta que facilitavam um carro, um smart, não foi a CP que fez essa campanha? Pronto, era nesse sentido perceber que espécie de campanhas, tanto para promover a utilização dos comboios, que espécie de campanhas é que fazem. E se fazem, ou se estão disponíveis para fazer com outras empresas de transportes públicos, o bilhete único, não sei exatamente como é que se pode chamar, quer dizer, fazer aquilo que é o bilhete que possa servir para diversos, não sei o que isso é. Mas aguardo que me explique com certeza. Portanto, fazer com outras empresas durante determinado tempo o mesmo bilhete servir para diversos meios de transporte, não sei, qualquer coisa deste género. Depois gostava de saber que se têm noção do grau de satisfação dos utentes dos comboios da CP. Qual é o tipo se o conforto é satisfatório, se os horários são satisfatórios, portanto, qual é o grau de satisfação dos passageiros. Depois fizeram também uma observação que têm limitações nas linhas, eu não sei se percebi bem, mas parece-me que sim, têm limitações nas linhas urbanas e suburbanas, penso que foi isto que compreendi. E se tem alguma solução para este tipo de problema, não sei exatamente para que será esta questão. E qual é a política para fidelizar os passageiros, porque falou nisso, quer dizer, que era um objetivo, portanto, quais são as políticas, como é que pretendem fazer isto? E mais dirigida à REFER agora, falou em muitos investimentos, mas registrei que todos eles, e compreendo, entre Porto, Lisboa, Algarve, que é tudo na linha, na costa. E há uma que particularmente me é grata e que me preocupa, que é a ligação Aveiro-Vila Formosa. Eu digo Vila Formosa para não ferir aqui suscetibilidades, porque podia dizer Aveiro-Guarda. Portanto, qual é... Seja Aveiro-Salamanca. Qual é a política? O que é que têm pensado, e nomeadamente em termos de mercadorias, o que é que têm pensado relativamente a esta linha? E para já era tudo. Muito obrigada.
Faça favor, se tiver alguma questão.
Alguns. Muito obrigado. Cumprimentar aqui os administradores da CP que é da REFER e dizer que nós temos, obviamente, um problema que é transversal à forma como olhamos para o ordenamento do território. Não é um problema nem da REFER nem da CP. Temos 42% da população a morar em 5% do território, portanto, isto diz bem das dificuldades. Talvez explique porque é que isto é tudo no litoral. E nós temos um problema que é, temos para aí a terceira autoestrada paralela no eixo Lisboa-Porto e continuamos com constrangimentos da linha de caminho de ferro, ou seja, a aposta do caminho de ferro é residual. Isto não é deste governo, é de vários outros países na Europa, já perceberam as vantagens do caminho de ferro. Para o nosso estudo, obviamente, se conseguimos chegar à conclusão que a aposta na ferrovia tem que ser maior, obviamente resolvemos muitos dos problemas dos 441 mil automóveis que entram em Lisboa, das mega estruturas de empresas de transportes de mercadorias que existem no país, emissões de CO2 reduzidas, gastos de... as emissões de toda a poluição inerente à pesada e à grande circulação de mercadorias, quer seja nos polos urbanos, quer seja nas grandes vias, e portanto nós temos que resolver esse problema. E isso, e eu acho que temos um longo caminho, por isso eu não fiquei admirado com os números, embora gostasse de perceber melhor quais são os atuais constrangimentos para o aumento de passageiros, nomeadamente a longo curso, considerando que a oferta é razoável, que o tempo médio de viagens em comparação à autoestrada é já razoável, principalmente no pendular. Aliás, os dados que temos é que, por exemplo, quer em primeira, quer em segunda classe, a ocupação média, aliás, ficou patente que a ocupação média é boa, ou seja, temos 4% de passageiros no longo curso, mas depois nos resultados da ocupação do horário disponível 50 e poucos por cento, ou mais 50%. Quer dizer que qual é o constrangimento de alargar a oferta? É só um problema da REFER, físico, ou seja, das linhas, ou há aqui, ou falta estudar uma melhor oferta de consoante os fluxos entre os grandes polos, nomeadamente Porto e Lisboa, mas haverá mais, eventualmente, de transformar. Porque eu aqui nas malhas urbanas, eu perguntei qual é o trabalho que têm feito de complementariedade com os outros modelos de transportes. Ou seja, qual é a intermodalidade que é feita com a CP, com o metro, com a RAFER, com a CCTCP, se estamos a falar no Porto. Porque aqui eu acho que, obviamente, em Dirmião falta uma autoridade metropolitana de transportes. Isso é um problema que a Assembleia da República terá que resolver. Mas eu julgo que as empresas por si próprias já podem fazer aqui responder um pouco aqui à questão da minha colega, que é um bilhete único, um bilhete intermodal que possa servir para os vários modelos de transportes, conjugar isso não só com as promoções que a CP faz de acoplar ao bilhete um rent-a-car, mas eventualmente até para parques de estacionamento, se faz Azores, há quem agora defenda a existência de quase centros comerciais em estações, com uma oferta desde o restaurante à creche. E, portanto, para que as pessoas possam, no fundo, utilizar mais este modelo de transporte, dizer-vos que, obviamente, se a perda de tráfego no grande área metropolitana de Lisboa tem alguma coisa a ver com a perda de população nesta zona. Poderá haver. Hoje há um aumento significativo de população em Braga e há uma perda significativa de população em Lisboa. Ou seja, Lisboa tem perdido população. Aliás, tivemos aqui a oportunidade de ouvir o engenheiro Salgado e o próprio arquiteto Manuel Salgado dava notas da sua preocupação com Lisboa, está de facto a perder população, portanto aí poderá afetar aquilo que são as linhas suburbanas. Depois, dizer o que é que, em termos de mercadorias, não consigo dar o valor. Eu sei que Espanha tem pouco mais de 1% de mercadoria transportada em caminho de ferro. Eu gostava de saber qual é a nossa percentagem de transporte de caminho de ferro. Quantas operadores privados é que estão já hoje a operar? Julgo que nós andamos muito tarde com o segundo pacote ferroviário, temos até processos levantados na Comunidade Europeia, em matérias que eu não acompanho. Portanto, é a primeira curiosidade que sei destas coisas, mas se já estiver resolvido o problema, peço imensa desculpa, mas sei que estávamos um pouco atrasados. Julgo que aí sim, nós tivéssemos a capacidade de fazer aquilo que a RAFER diz que vai estar a fazer, que é, no Portugal logístico, parece um perfeito exagero e nada concentrando para a realidade, mas se tivermos uma plataforma logística em Aveiro, se a da Guarda não passar de um fetiche e existir, se Sines for verdadeiramente aproveitado, porventura, nós teremos uma grande oportunidade de produzir grandemente aquilo que é hoje a carga de transporte rodoviário, o que vai de encontro à pretensão deste grupo de trabalho, e não teremos nunca mais nenhuma greve, nenhum setor que bloqueie o país, porque nós tivemos o crime de ver o país completamente bloqueado e o caminho de ferro e a ferrovia não era a resposta. E, portanto, isto diz bem das debilidades que nós temos, quer em termos de carga. Vou dar um pequeno exemplo. Nós temos a Citroën de Mangual, a PSA, a Citroën, que espero que não se deslocalize, mas até hoje não transportou o único carro na ferrovia. Nenhum único. E deu origem, talvez, à maior empresa de transporte terrestre do país, que é a Patinter, que é grande em Portugal e grande em Espanha. Portanto, isto diz bem do que havia a fazer. Eu gostava de saber o que é que nós podemos fazer nessa matéria. Dizer-vos, não vou falar nada sobre a situação financeira das empresas, ela é conhecida e, portanto, desejo as melhoras. Posso desejar outra coisa. O tempo também não é bom para prescrição de remédios. E, portanto, teremos que esperar por melhores. Mas eu acho que aqui a mercadoria, de facto, não possível. E não sei se a empresa, havendo a liberalização, a CCP ou a RAFER, com certeza, mas a CCP tem capacidade depois de competir no mercado. Forçosamente, com a dimensão de alguns transportadores, vai ser bastante competitivo. Gostava de saber a vossa opinião sobre isso. E depois dizer, isto é mais para... Porquê é que nós não fazemos uma eritização de linhas? Ou seja, porquê é que nós não temos alta velocidade ou média velocidade? Porquê é que nós não podemos hoje... Eu sou daqueles que estou quase... Embora isso tenha custos políticos, mas eu faço tensão de andar pouco tempo. Eu terminava rapidamente o que esteja a ver com Lisboa. Se calhar vamos ganhar 10 minutos para um investimento enorme que se vai fazer, podendo melhorar a linha, mas já agora contestem, podendo melhorar a linha, podendo fazer uma alternativa de comboios diretos Porto-Lisboa, e o gostar de saber qual é o último comboio que sai de Porto-Lisboa ou Lisboa-Porto. E porquê é que nós não alargamos? Qual é os constrangimentos para ter eventualmente aqui um serviço para lá das 22, 23 horas ou até às 24 horas? Quais são os constrangimentos de um serviço desses?
E se essa oferta, porque ela só tem que ser competitiva com o avião, e o IE, estamos a fazer de cidade a cidade, em vez de estarmos a fazer aeroporto a aeroporto, e estávamos a ser também competitivos em termos do preço da portagem e dos desgaste do material e dos efeitos do próprio ambiente. E, portanto, julgo que aqui haveria alguma coisa a fazer naquilo que é o alfa pendular, eventualmente. Eu não sei o tempo, eu nunca fiz, faço às vezes Aveiro-Lisboa, mas nunca fiz um Lisboa-Porto em alfa pendular. Fiz apenas uma vez e fiquei encantado com o serviço e percebi que poupava mais tempo e conseguia trabalhar, mas estava, e disseram-me que estava sempre cheio. Portanto, não é um problema de rentabilidade do serviço, propriamente dito. Portanto, a oferta é que é reduzida. Portanto, porquê é que nós não podemos fazer a melhor oferta? E de resto, dizer-se, fazendo a hierarquia de linhas, ou seja, ter uma linha de alta velocidade, uma linha de velocidade média, que se o problema é de espaço, não vou falar nas questões notícias de ontem, mas que serão seguramente notícias para os próximos meses, sobre o custo da linha de alta velocidade aqui na zona de Lisboa. Podem se preparar para ver todos os partidos políticos a dar habitats e aparecerem 150 mil estudos, como foi, a gente que percebe, gente que não percebe, e portanto eu, como não percebo, vou ficar à espera que os entendidos me expliquem o que é que se passa nessa linha, assim como na zona de Santarém. Mas gostava de saber se há essa complementaridade entre a linha de alta velocidade e as outras linhas, se também têm visto o aumento da capacidade de velocidade média para a carga. E aí, obviamente, que o meu interesse é a linha Aveiro-Salamanca, que eu acho que essa linha Aveiro-Salamanca, do ponto de vista da carga, não tanto do passageiro, devia ser uma linha prioritária, porque é que não é considerada como tal. Estamos a falar no principal eixo de ligação ao mercado europeu. Quer ver a vossa opinião? Respondeu-me bem no Porto Vigo. Julgo que o calendário do Porto Vigo foi já antecipado para datas razoáveis. A dúvida agora é saber se essa linha Porto Vigo também terá uma ligação ao aeroporto, porque acho que a plataforma logística que falou de eleições tem em linha de conta o aumento da capacidade de carga do próprio aeroporto. E, portanto, ou seja, se está previsto nos planos da REFER, não olharmos cada um por si, mas olharmos para o sistema de transportes nacionais como um todo, áreas logísticas, portos, aeroportos, e se isto tudo está pensado, está interligado nas duas versões, alta velocidade, média velocidade e carga. Eu não haver Salamanca já só precisava ter comboio, nem que ele anda a 50 km/h. Alguns querem 250 km, mas eu, se tivesse lá um comboiozinho, acreditem que já era fundamental para potenciar aquilo que seria uma área logística da Guarda, ou a de Cacia, ou a de Aveiro, e potenciar o porto de Aveiro. Os espanhóis fazem isso muito bem, para quem se preocupa com estas coisas, é só ver o que é que eles conseguiram fazer do porto de Algeciras, para saber como é que eles potenciam, como é que fazem com o transporte de cabotagem, e como é que nós estamos a perder aqui algumas oportunidades, por não termos, porventura, uma lógica integrada dessas matérias. E, portanto, era mais essas questões, porque eu acho que se nós melhorarmos a nossa capacidade da ferrovia, nós resolvemos muito do nosso problema do excesso de carros, quer nos meios urbanos, embora isso depois tenha outras questões que já aqui abordamos, quer naquilo que é hoje um exagero de construções de autoestradas paralelas a seguir às outras, mesmo que alguém ache que algumas delas têm hoje uma utilização reduzida, mas em alguns troços elas próprias continuam com constrangimentos, embora sejam muito, muito pontuais esses constrangimentos. Portanto, elas foram úteis e foram necessárias, mas eu gostava de saber se podemos ou não, nesta matéria, melhorar e muito, e resolver aqui os nossos problemas de emissões de CO2 e de poupar dinheiro e poupar o ambiente. Muito obrigado.
Muito bem. Também queria colocar algumas questões. Queria dizer o seguinte. Nós, aqui no grupo de trabalho, não temos a pretensão de poder formular recomendações técnicas ou, sobretudo, muito técnicas sobre toda a problemática que envolve a área dos transportes, neste caso, a ferrovia. Nós queremos tentar perceber se e como é que podemos ser, enquanto deputados deste grupo, defensores do transporte público e, neste caso, defensores desta solução. E, portanto, precisamos do máximo de informação que nos ajudem a formular recomendações e alertas para o conjunto da Assembleia da República e para o Governo. E eu gostava de, enfim, penso que nós apreciaríamos todos ter mais algumas informações que nos permitam perceber como é que a nossa ferrovia, como é que o nosso transporte ferroviário se compara com os países da Europa que são mais utilizadores deste meio de transporte.
daquilo que nos disseram, e aquilo que nos disseram foi muito importante, mas eu gostava de saber como é que nós nos podemos comparar com países que fazem uma maior utilização. E eu tenho aqui à minha frente um dado estatístico que eu presumo que consigo interpretar corretamente. E se interpreto corretamente, eu pedia a vossa reação. E esse dado estatístico diz o seguinte: no balanço energético de 2007, o setor de transportes consumiu 6 milhões e 800 mil toneladas de petróleo equivalente. E, espantosamente, o transporte do caminho de ferro consumiu 1% desse valor. A minha pergunta é esta: isto corresponde ao padrão europeu? Ou nós estamos, francamente, digamos, em distorção com aquilo que é a utilização do transporte ferroviário nos países que fazem um bom uso do transporte ferroviário? Porque, a partir daqui, nós poderemos, com mais convicção, ao nível da Assembleia da República, dizer ao Governo: atenção, há aqui algo onde ainda estamos muito longe de termos atingido uma melhor utilização desta via. E, vendo os objetivos da União Europeia em matéria de poupança energética e eficiência energética, ou redução de intensidade energética, aquilo que eu verifiquei foi o seguinte: a Comissão Europeia considera que, em média, é possível obter poupanças energéticas da ordem dos 25% a 30%. E eu penso que, no nosso caso, provavelmente as poupanças poderão ser eventualmente maiores, mas admitindo que os níveis de poupança até 2020 pudessem ser dessa ordem de grandeza, nós estamos a falar da redução de quase 2 milhões de toneladas de combustíveis que nós consumimos. E eu só vejo uma possibilidade disso acontecer, é reduzirmos a utilização do transporte rodoviário, aumentando de forma significativa, de forma absolutamente convicta, o transporte ferroviário, porque os outros, enfim, admito, também possam ter um acréscimo significativo, mas mesmo assim ficarão longe de maior equilíbrio. Portanto, eu gostava de perceber como é que nós nos comparamos com os países que fazem um bom uso do transporte ferroviário. Gostava de saber se tem estudos que comparem o transporte ferroviário dentro do país com o transporte rodoviário, portanto, por passageiro quilómetro, por tonelada quilómetro, como é que se em que posição se coloca o transporte ferroviário. Porque, com estes dados, a sensação que eu tenho é que, se nós não conseguimos aumentar significativamente a oferta, nem vamos conseguir redução de emissões, nem vamos conseguir redução da dependência externa, e não sei como é que nós vamos combater estes déficits, que são significativos, da ordem dos 100 e tal milhões de euros anuais. Gostava também que me dissessem se isto é uma fatalidade das companhias, das empresas destes setores também nos outros países. Gostava que me dissessem se também são todas brutalmente deficitárias ou se isto é uma característica que atinge mais fortemente o nosso setor. Depois, tinha algumas questões mais, enfim, mais micro, nomeadamente em relação à refere a seguinte questão. Quando nós estivemos aqui em reunião de trabalho a Fertagos, colocamos também a mesma questão: o que é que os senhores precisam para duplicar a oferta de transporte de passageiros? E a resposta foi esta: nós poderemos reduzir, ou melhor, aumentar o número de comboios, a diminuir o espaçamento entre os comboios, mas atenção, para além de ser necessário mais material circulante, mas quando entramos em Lisboa temos um problema. Temos limitações. Então, eu perguntei: quem é que se ocupa dessas limitações? É a REFER. Bom, então temos que ouvir a REFER. Eu gostava de saber, em concreto, se a Fertagos faz parte das vossas preocupações, se as necessidades da Fertagos, se quiserem aumentar ou duplicar, foi a resposta, foi: nós podemos duplicar, podemos passar a ter comboios de 4 em 4 minutos, ou mas chegamos a Lisboa e temos um problema. Portanto, qual é esse problema? Se existe, como é que o estão a ver? Portanto, essa era uma questão, enfim, mais limitada. Depois, finalmente, gostava também de perceber o seguinte. houve orientações estratégicas dadas pelo Ministério e pela tutela à REFER. Falam com a Metro, a CP, a REFER fala com a Metro, fala com a Carris, fala com a Fertagos, fala com a Transtejo, ou seja, na área de metropolitana de Lisboa, quem é que junta todas estas entidades e procura encontrar harmonização, procura obter maximização das soluções? A cidade de Lisboa adoraria ter menos largos milhares de automóveis todos os dias em Lisboa. Mas ela, isso não depende dela. Quando se fala com a Transtejo, a Transtejo diz, bom, nós podemos praticamente duplicar o transporte de passageiros. A Metro diz, bom, nós com mais maquinistas e mais umas coisas podemos duplicar a oferta de transporte aqui dentro. Depois temos, enfim, todas essas entidades nos dizem que podem aumentar. Mas quando se pergunta quem é que vos junta para resolver os problemas? Bom, esse é outro problema, não existe. Não temos, quer dizer, nós falamos, procuramos articular para estabelecer intermodalidade, suponho que é essa a expressão e tal, mas tem-se alcançado alguns resultados positivos. Mas também gostava de ouvir das duas empresas quem é que faz esse, enfim, quem é que junta todas essas entidades e diz, meus amigos, o país tem que aumentar a oferta de transporte ferroviário, quer adotar políticas de restrição forte, se for o caso, à entrada de veículos automóveis em Lisboa. Mas para fazer isso é preciso que haja uma resposta de outra área. Portanto, eu gostava de saber quem é que está a fazer esse tipo, esse exercício. Finalmente, não é para introduzir aqui nenhum elemento de polémica com interesse para a política, mas eu percebi da exposição do Sr. Engenheiro que, o Sr. José Cardoso do Reis, que a capacidade de oferta é bastante limitada ao nível da CP. E os estrangulamentos estão ao nível da infraestrutura. Gostava de perceber se a alta velocidade é o passo que melhor responde a uma evolução que este país deveria ter em transporte ferroviário, é uma evolução natural, é uma evolução recomendável, ou se outros passos, outras etapas intermédias, poderiam permitir que, de facto, num futuro não muito distante, o transporte ferroviário, de facto, ocupasse um lugar mais forte na oferta de transporte. Porque o país não vai poder continuar pelo ritmo, enfim, e o rumo em que está, com o endividamento externo. Portanto, não parece possível continuar a importar combustíveis da maneira como se importa para queimar nas estradas. Portanto, alguma coisa vai ter que acontecer. Eu não sei quando, nem como, nem quem vai fazer. Agora, acredito que há de chegar um dia que alguém diz assim, meus amigos, vamos ser racionais, isto não pode continuar assim. Portanto, eu gostava de ter uma ideia que se esta área da melhoria da racionalidade dos transportes, na vossa opinião, que são, enfim, são pessoas que estão à frente de empresas muito importantes e são gestores, se acham que esta é uma área onde o país pode ou não definir, de certa maneira, um motor de transformações económicas importantes. Gostava de ouvir a vossa opinião, não é para ser utilizada, não é para ser escrita, mas gostava de ter o vosso sentimento. Se, de facto, esta é uma aposta que o país poderia fazer com impacto económico e com interesse. Admitindo que se adotava por aquilo que hoje existe em Londres, uma pessoa quer entrar às horas normais ou de ponta com o seu automóvel, paga no mínimo 8 libras. Se alguma coisa deste género viesse a ser adotada, era preciso que toda uma infraestrutura enorme respondesse. E eu penso que isso seria, do ponto de vista económico para o país, uma alavanca extremamente importante. É uma opinião pessoal. Gostava de ouvir o vosso comentário. E fico por aqui. Muito obrigado.
Desculpa, afinal, mas...
vou-me direcionar às mercadorias e aos urbanos, e o professor Nuno Moreira vai focar a questão do longo curso e a questão do Porto e aquilo que é a oferta que nós conseguimos fazer e que temos feito. Como a questão do Lisboa versus Porto, comportamentos diferentes. Eu já digo coisas das pessoas mais velhas. Eu sou do tempo em que se andava pendurado na linha de centro. Só andava pendurado nos comboios da linha de centro e na altura transportava-se nos anos 80 cerca de 65 milhões de passageiros por ano. Hoje nós transportamos 50 milhões. Portanto, há aqui uma redução com grande significado e tem que ter uma explicação. A explicação, infelizmente para nós, chama-se IC19, chama-se transporte individual e chama-se uma questão cultural que é muito mais evidente em Lisboa, porque no Porto o fenómeno é diferente. Em Lisboa temos estações novas, daquilo que o passageiro se apercebe, da qualidade das estações, da qualidade dos comboios. Fundamentalmente é aquilo que ele sente quando estações novas e comboios ao melhor nível da Europa. Sim. O comboio da Siemens. O comboio da Siemens não era. Com os 105 milhões, comboios maus, pois, eu andava lá. Portanto, eu entrei para a CP82 e apanhava o comboio para trabalhar. Entre-se. Portanto, eram comboios antigos, que hoje estão transformados e chamam-se as Lidl e Canessas. Isto não é para ficar gravado. Mas não é no mau sentido. Os comboios têm uma dúzia de anos. São comboios dos melhores que existem a nível da Europa. A oferta cresceu 30% só pelo aumento do comprimento dos comboios. E as estações são novas, têm parques de estacionamento, interfaces, e as pessoas não andam. No Porto, tem comboios mais novos, efetivamente são. As estações não são melhores que as da linha Sintra, até são mais pequenas. As interfaces são mais pequenas que as de Lisboa, e está a crescer a dois dígitos. Em vez de estar a crescer, está a crescer a dois dígitos. Portanto, há aqui um fenómeno cultural, eventualmente, que poderá explicar, se calhar, um pouco isto. Nós, pela análise que fazemos, portanto, e é também uma resposta a uma questão que colocou, se nós fazemos inquéritos, temos o método do cliente mistério, para podermos melhorar junto dos nossos colaboradores. Temos barómetros de qualidade que fazemos periodicamente e que identificamos as nossas fragilidades. Mas há uma coisa interessantíssima, que é as pessoas que dizem melhor do comboio são as que lá andam. As pessoas que dizem mal do comboio são as que lá andam do comboio. O que é também algo que é interessante. Efetivamente, as pessoas que não andam dizem mal do comboio porque lembram-se do comboio há 30 anos. Quando andavam a estudar, depois tiraram o curso, ficaram com capacidade financeira, compraram o automóvel, nunca mais andavam de comboio. Portanto, não sabem como é que é. Esqueceram-se. Ou antes, lembram-se do comboio que era. Hoje não é assim, felizmente para todos nós, e temos um serviço que tem efetivamente qualidade. Temos linhas carregadas, a linha de Sintra é uma das linhas carregadas da Europa, mas tem níveis de oferta de qualidade muito significativa. As obras que a RFE vem fazendo, que se continua a fazer, tem sistemas de informação ao público de última geração, tem sistemas de segurança de última geração. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em encontrar explicações a não ser explicações de tipo cultural e de status. Também há um dado importante nos inquéritos que fazemos, é quando perguntamos a alguém quando é que acaba o seu dia de trabalho. Quem anda de transporte público diz quando põe a chave na fechadura da casa e abre a porta. Quem vai de automóvel diz quando entra no automóvel. Portanto, este tipo de comportamentos refletem determinada maneira de reagir ao fenómeno de transporte. E o transporte público, por mais que se diga que não, continua a ser o transporte dos pobrezinhos. Portanto, na Europa não é, mas cá continua a ser. Portanto, e há aqui um estigma que nós temos a obrigação de alterar mediante campanhas, mediante explicação, mediante mostrar o produto que nós temos. A CP tem feito isso. Tem feito um esforço muito forte nos últimos anos junto dos jovens. A CP está todos os anos nos festivais de juventude. No Sudoeste, no Superbox Super Rock, no Rock in Rio, há um pavilhão da CP, onde nós estamos presentes. Portanto, nós queremos fidelizar os mais novos para eles continuarem connosco. Portanto, é uma aposta geracional que estamos a fazer e que penso que trará resultados. Portanto, há outra forma de também fidelizar os passageiros. Há ofertas que nós fazemos. Penso que todos ouviram falar agora há dias do comboio de chocolate. Fez o comboio de chocolate para Óbidos. É pena que não tenha ouvido. Fez o comboio de chocolate, há o comboio de chocolate. Ouviram falar que houve um programa de televisão, só se não ouviram a televisão nesse dia, das amendoeiras em flor. A CP fez o comboio das amendoeiras, está a fazer o comboio das amendoeiras em flor, associado ao transporte rodoviário, que... Do Zona do Douro. E depois é um percurso rodoviário que leva às pessoas. E eu estava a ouvir na televisão e uma senhora que disse, este ano é mais barato que o ano passado. Que é interessante, portanto, é um produto que está cheio. Portanto, o comboio está cheio. O comboio histórico, no Douro, o comboio da Lampreia, o comboio Aventura, quer dizer, assim, está, a chegar às pessoas mediante comboios temáticos, porque isto também é uma questão de imagem. Há algum francês que diz mal da sua empresa ferroviária? Não há nenhum. Assim, é o bom da festa. Quer dizer, mal. E a Renfer é uma questão de tempo, né? Com mais de 150 anos, quer dizer, também apanha na cabeça todos os dias. Portanto, é uma questão cultural que nós temos na altura, temos a obrigação de fazer e estamos a fazê-lo. O produto de longo curso, eu vou deixar ao professor Nuno Moreira para explicar. Diga.
Muito simples, enfim. Que a questão fundamental é o serviço da CP, a REFER terá que dotar-se das condições para que a oferta da CP seja de qualidade, mas eu queria deixar, e a título pessoal, porque também sou utilizador do comboio, nós tivemos durante muitos anos dissociados, vários modos de transporte estiveram dissociados, e estamos ainda a sofrer essa realidade. E aquilo que falava há bocado da articulação entre o metro, a carris, o sistema ferroviário pesado, ainda é um problema no dia de hoje. É um facto que tem sido feito um grande esforço, e aqui o ponto fundamental é a intermodalidade e a conexão entre os modos, porque as pessoas não acabam o seu destino no transporte na estação ferroviária, vão para casa. E o trajeto de estação a casa, às vezes, é o mais difícil de fazer. Já estão no final do dia, já estão cansados. E muitas vezes o problema está aí, na articulação, nesse ponto é que está o problema. Não é na capacidade que a CP possa oferecer da qualidade dos comboios, que essa está provada e está ao nível das melhores redes europeias. O problema está na articulação modal. Nós ainda temos estações que não conseguimos ter parques de estacionamento com a dimensão ajustada, ainda temos sistemas de suburbanos, urbanos, de transporte rodoviário que não fazem a articulação devida com o sistema ferroviário e, portanto, isso é que penaliza a utilização do caminho de ferro e dos sistemas de transporte público. E é aí que nós temos que fazer, olhar com maior atenção. Ainda recentemente fizemos uma inauguração da estação de Castoré, em que fizemos um verdadeiro interface. E é projetos desta natureza que deve haver. E não é só em Castoré, é em toda a linha. Quando chegamos, por exemplo, a Oeiras, nós temos as caminhonetas não têm sítio praticamente para parar, o estacionamento é limitado e, portanto, deveria haver um esforço das autarquias, do sistema ferroviário pesado, para conseguir uma articulação e novos interfaces que permitem drenar a partir das estações ferroviárias, depois radialmente, para cobrir a maior área possível habitacional nestes pontos. E aí é que reside grande parte do problema. E depois, como dizíamos há bocado, a facilidade de articulação em termos de, do tipo de transporte, que se tem dado vários passos. A CP tem sido protagonista neste papel, tem tido um papel importante, mas ainda não estamos no nível que era desejável e que já vimos noutras cidades europeias. E eu penso que é por aí que nós podemos conseguir ganhar grande cota de mercado em termos do transporte público. Permita-me só.
Eu estava a falar na questão da qualidade do serviço, estava a falar das estações, estava a falar das interfaces. E há uma questão fundamental, é como é que se chega às interfaces. E aí tem a ver com as redes viárias municipais, normalmente, que é um problema que há um déficit tremendo. Mas há também questões culturais, quer dizer, eu continuo a dizer, quer dizer, na linha de Sintra, quem conhece, na zona de Massamá, as pessoas ao fim do dia deixam junto ao IC19 os carros mal estacionados e vão a pé para casa para que o carro esteja o mais junto possível do IC19 e vão a pé para casa. É ou não é verdade? E depois de manhã vão a pé até ao carro porque já estão no mais próximo da fila para vir para Lisboa. Isto é surrealista, são comportamentos perfeitamente anómalos em termos comportamentais, quer dizer, mas esta é a nossa realidade. Lá fora, felizmente, eles têm uma abordagem diferente, mas a questão da acessibilidade às interfaces é fundamental. Sem esta acessibilidade nós não conseguimos levar as pessoas até aos sítios. O Eugênio Castanho Ribeiro focou um aspecto que é determinante também. Os anos 70, os anos 80 principalmente, alteram completamente o raciocínio das pessoas. O metro, quando foi construído em Lisboa, as estações foram colocadas no ponto mais distante da estação do caminho de ferro. Porque entendiam que era concorrencial, quando não é. São perfeitamente complementares. Portanto, o exercício de 80 até hoje foi as estações do caminho de ferro arranjarem tapetes rolantes e aproximar das estações do metro, que faziam precisamente o contrário. Portanto, todo o modo de transporte que vem junto do caminho de ferro não é para roubar, é para trazer. Eu costumo dar o exemplo da estação da Tocha, em Madrid, que eu visitei final dos anos 80 e início de 90, e que, passado 5 anos, tinha 10 vezes o tráfego, porque a rede metropolitana cresceu. E eles interligaram a rede ferroviária com a rede metropolitana, e disparou. As pessoas passaram a andar de transporte público, a eficiência da intermodalidade é fundamental. A questão dos aeroportos também é fundamental.
Do metro.
Portanto, o professor Nuno Moreira, que é um especialista na matéria e está no ateliê, vai explicar depois a questão da bilhética e dos bilhetes que existe efetivamente. Os operadores falam entre si e têm mecanismos comuns de bilhética. Nós temos um sistema complexo, não sei se tem noção de quantos passos temos em Lisboa. Não. 500. Não tinha essa noção, para não. Mas temos. Portanto, é complexo. Temos de simplificar o sistema. Portanto, isso é uma tarefa que... 500 e... Pronto, mas quer dizer, aquilo que me falaram, que é o tal bilhete único, é tremendamente difícil, porque nós somos complicados por natureza também. Portanto, relativamente à questão das mercadorias. Gostava de salientar um aspecto, quer dizer, que não fique a ideia de que o problema é da infraestrutura. O problema é da infraestrutura e do operador. Quer dizer, não há infraestrutura e também não há comboio. Sejamos claros, quer dizer, eu se quiser fazer mais comboios não os tenho ali. Quer dizer, e os comboios demoram 3 anos a comprar. Também não é uma coisa que se vá ao stand e ele apareça. Portanto, isso gostava. Claro. Nós estamos a fabricar. Não sei se sabe, mas a empresa participada pela CPMF exportou para a Bósnia-Herzegovina 350 vagões construídos em Portugal. Portanto, nós estamos a fazer 400 para a CP neste momento, precisamente para a carga. Portanto, isso fazemos. Não, o problema não está aí, mas demora tempo. Demora tempo. Portanto, em termos de carga, colocou a questão dos números. cabeça, eu diria que a relação Portugal-Espanha, a cota de mercado do comboio desse à volta dos 3%, 3,5%.
Portugal 3%.
Sim. Nós para lá, o tráfego Portugal-Espanha de mercadorias, cerca de 3%, se não me engano, é qualquer coisa assim. Eu não tenho aqui as orientações estratégicas que está lá escrito, fomos nós que demos na altura, portanto, mas é uma cota baixíssima. Mas na Europa também não é muito maior. Sejamos claros. Os sítios onde há uma cota elevada são os ex-países de leste. Da Polónia, tem um tráfego de mercadorias de ordem de 60%, em caminho de ferro. Pronto, mas era uma economia dirigida com os mecanismos que nós conhecemos.
A Alemanha,
mas não penso que é muito.
Não,
exato. É mais que nós, claro. Mas há aqui questões que são relevantes. Há aqui questões que são relevantes na área das mercadorias. As mercadorias, para crescerem, precisam de ser competitivas. E aquilo que, por exemplo, nós pagamos, naturalmente, à refere a taxa de uso. Mas quem anda por aí não paga nada. Nós discutimos hoje na Europa a Eurovinhete. E aquilo é difícil de vingar. Os caminhões pagarem uma taxa para andar. No fundo, para pagar as externalidades que são consequência do tipo de operação de transporte que eles fazem. Porque o lobby rodoviário tem peso, quer dizer, e são muitos. Normalmente, o ferroviário é o incumbente. Estão a aparecer os privados, estão a ajudar nessa guerra, digamos, que no fundo não é mais do que o que disse. Nós, por ano, só na linha do Norte, poupamos 138 milhões de euros em termos de comboio de mercadorias. Nós, num serviço que vamos lançar um dia destes, vamos retirar 7 mil caminhões da estrada só com um serviço de mercadorias. Um ano. Portanto, agora, há aqui fatores de competitividade que nós não conseguimos acompanhar. Por exemplo, é histórico, não é um problema de hoje. Eu, para ir de Sines a Madrid, faço mais de 200 km por comboio do que por estrada. Por enquanto, porque tenho de ir ao entroncamento e depois ir para baixo e voltar para cima. Portanto, a ferrovia não é tão maleável quanto a estrada. Portanto, tem aqui limitações. E nós temos, por vezes, que, para ser competitivos, temos que ir fundo nos custos e nos preços e nas tarifas que praticamos. Agora, obviamente que, em termos económicos, não há dúvida nenhuma que a nossa prestação é mais eficiente que a estrada. Com a eletrificação, a questão ainda mais evidente será. Portanto, apesar dos comboios diesel que nós hoje conseguimos comprar serem mais eficientes, com a eletrificação, muito melhor. Portanto, queria-vos também transmitir que, em termos de compromisso europeu, a CP tem um compromisso com a organização em que participa a nível europeu de reduzir os níveis de CO2 em 30%, pelo menos 30%, até 2020, quando comparado com aquilo que era 1990. E vamos crescer. Portanto, vamos ter mais passageiros, vamos ter mais mercadorias, mas vamos ter uma muito maior eficiência em termos de emissões. Claro.
Vamos ver.
Ele é especialista em mercadorias.
Especialista. Tive há uns anos. Eu aqui distinguia a questão das mercadorias, distinguia o tráfego internacional e o tráfego nacional. E dentro do tráfego nacional nós temos de ter atenção à realidade do país que temos. Ou seja, concentração da indústria, sobretudo no litoral, pulverizada ao longo do litoral, ou mais concentrada em Lisboa e Porto. E as características da indústria que temos também, que não está servida ferroviariamente, que tem uma densidade ou um volume de cargas, cada partida, digamos que a saída das fábricas são relativamente pequenas, portanto não temos grandes indústrias como temos na Alemanha, como temos na França, que carregam um comboio, pura e simplesmente, 500 toneladas, 800 toneladas. Portanto, temos esta realidade que é um pouco diferente. Mesmo assim, a CP
E além disso temos que ver, e é unânime em toda a Europa, que o transporte ferroviário será competitivo em mercadorias para distâncias acima de 150 km. Porquê? Porque tem as pontas rodoviárias sempre, porque não abastece diretamente a fábrica. Ou vai para um entreposto, ou vai para uma plataforma, e depois há uma distribuição a partir daí. A menos que haja ramal ponto a ponto. E aí não há dúvidas que o transporte ferroviário é extremamente competitivo, e aliás, há setores em que a CP não entra lá praticamente caminhão, os cimentos, é um transporte em que a CP domina, porque tem ramal na fábrica, tem ramal nos entrepostos, e a partir dali é já a comercialização direta ao consumidor. E, portanto, em termos nacionais, e partindo desse princípio de 150 km é a distância mínima competitiva, nós estamos logo limitados. E a CP, mesmo assim, tem uma cota que eu penso que andará agora, não tenho valores recentes, mas andará quase na ordem dos 30% nas relações interregionais, ou seja, acima dos 150 km. Portanto, a CP já tem um papel fundamental nessas relações. Quando vemos o pacote global em que entra a pequena distribuição, aí claramente desce significativamente aos 4, 5, 6% à volta disso, a nível nacional. A nível internacional é, na verdade, a situação mais preocupante. Porque é que nós, sobretudo nas trocas com Espanha, porque é que nós não conseguimos penetrar? Há esta razão que o engenheiro Cardoso Reis disse, que alguns eixos deixam de ser competitivos pelo percurso mais longo que a ferrovia tem que fazer, mas aí, e eu peço desculpa, e conheço, na verdade, de alguns anos, há um problema de atitude comercial das empresas ferroviárias e, sobretudo, de capacidade de integração aqui também com os operadores rodoviários. Muitas vezes assisti à dificuldade que tínhamos em fazer um percurso, por exemplo, para Barcelona, em que, enfim, esmagávamos os preços ferroviários e depois o transporte era inviabilizado pela ponta rodoviária. E se Pedro bate-se com isto? Se calhar temos também que começar a pensar no seu conjunto e integrar operador, ou trabalhar com operadores integrados que dominem a rodovia e dominem a ferrovia para conseguirem ter uma oferta integrada. A CP, na estratégia que está a seguir, basicamente é isto que está. Já conseguem fazer isso. E, portanto, por isso é que eles já estão a penetrar em alguns eixos, nomeadamente no centro da Europa. Aqui estamos a fazer as primeiras experiências com o novo operador privado, que é a TACAR, que começou a fazer os comboios há cerca de 15 dias, os primeiros comboios, e faz uma oferta desta natureza. E, portanto, eu acho que aí, em termos internacionais, temos, na verdade, muito espaço para percorrer e para conseguir cota de mercado. Quer na relação, sobretudo nas relações com Espanha e com França. Para além disso, é preciso ser tráfegos muito específicos que suportem transit times mais longos, porque para além disso já começa a ter outras dificuldades e outros modos, nomeadamente o marítimo, que têm ofertas competitivas. Quando estamos a falar de serviço à Holanda, por exemplo, Porto Rotterdam, Alemanha, Hamburgo, a partir daí fazem a distribuição com preços competitivos. É um facto que também, este, e falando agora, pegando, permitam-me ao engenheiro mais um pouco, a questão das plataformas logísticas, que parece à primeira vista ser exagerado. Elas têm dimensão relativa, não são todas iguais. E, portanto, um dos problemas que existia, e eu lembro-me que inicialmente nós tivemos muitas dificuldades em lançar alguns comboios do norte de Portugal para a Espanha, porque não tínhamos uma plataforma onde concentrássemos os vários transitários que fizessem chegar as suas cargas e dali fizéssemos sair os comboios. E tínhamos de ter algum suporte logístico para as cargas esperarem, para depois serem transferidas para o caminho de ferro. É, digamos, um atraso de 20 anos que nós temos neste momento no país relativamente a outros países. A Espanha, a França, a Itália, que desenvolveram estas plataformas. Eu visitei o primeiro centro intermodal de Bolonha há quase 20 anos, à volta disso. E, portanto, a Itália está muito mais envolvida nesse aspecto. E é preciso estes lugares para concentrarmos esta multiplicidade de cargas que nós temos na indústria portuguesa. Um exemplo, exportação de calçado e textos para a Alemanha. Tentámos fazer comboios. O que é necessário? A fábrica A é um contentor, a fábrica B são dois contentores, a fábrica 3 são três contentores. É preciso massificar num ponto esta carga estas várias cargas. E, portanto, estas plataformas logísticas são fundamentais para conseguir essa penetração do caminho de ferro. E, portanto, há pontos fundamentais, que é Lisboa, grande área metropolitana de Lisboa, grande área metropolitana do Porto. E depois temos uns satélites que são alimentadores também, que é o caso de Valença, que é o caso de Tunes,
que é o caso de Elvas, cada uma delas com a sua dimensão relativa ao mercado que tem. E é dentro desta lógica que nós temos que desenvolver os nossos eixos ferroviários. E, claro, há aqui um contributo fundamental dos portos. Eu penso que aí também se tem dado passos significativos, porque nós tínhamos os portos com as taxas mais caras da Península Ibérica e de França, e, portanto, temos dado aí um salto significativo com outros operadores a entrarem no mercado e a começarem a ter outra oferta. E é por essa via também que nós conseguimos penetrar. Já há alguns tráfegos que estão em estudo de entrarem para o Porto de Lisboa com destino a Espanha. E, portanto, isso já é, na verdade, um salto positivo. Deixe-me ainda focar um aspecto que salientou e que me permita contrariá-lo, que é, neste momento, os investimentos foram, na verdade, sobretudo concentrados ao longo do litoral, sem dúvida, mas, como referi, temos investimentos na linha da Beira Baixa, que é interior, temos investimentos perspectivados no Évora-Badajoz, que é interior, temos investimentos de reabilitação no Minho e no Douro, mas, focando a questão da Beira Alta. A Beira Alta é uma linha que foi modernizada há cerca de 20 e poucos anos, que está em perfeitas condições para prestar o seu serviço, e não passam lá mais comboios de mercadorias porque não há tráfego, ou porque não se consegue, os operadores não conseguem neste momento colocar mais tráfego. Portanto, ela está em condições para oferecer e para oferecer capacidade para o desenvolvimento do transporte de mercadoria. Como dizia há bocado, não precisa que eles andem a 120, precisa que eles cheguem a 50. Neste momento, andam a 120 na Beira Alta, se quiserem. Portanto, temos neste momento condições. Obviamente, se esta perspectiva de aumento do tráfego de mercadorias, quer por base do novo desenvolvimento das plataformas, quer com os nossos portos, claramente aí temos que equacionar novos eixos. E, então, insere-se a questão do Aveiro-Salamanca, que, em termos estratégicos, está definido pelo Governo, não foi abandonada a primeira rede que foi apresentada, em termos do grande eixo Lisboa-Porto-Vigo, e os eixos transversais, quer Lisboa-Badajoz, quer Aveiro-Salamanca, e depois, mais a sul, o Faro-Elva. Portanto, desse ponto de vista, permita-me discordar, existe capacidade e ela está no terreno para responder às ambições e ao trabalho dos operadores. Aliás, este comboio da TACARGO já vem pela linha da Beira Alta.
Não é possível, na linha da Beira Alta, comboios de passageiros com uma velocidade superior?
Neste momento, ela permite uma frequência de 20 km/h. Isso é uma questão que você fez já.
Da abordagem, não como operador de transporte, mas como alguém que oferece um serviço integral para um cliente. Portanto, a abordagem que a CP hoje faz é essa. Não quer ser um mero transportador ferroviário, quer oferecer serviço. A CP, em junho do ano passado, em Madrid, assinou um compromisso de colaboração com o operador espanhol Renfe, que tem vindo a ser desenvolvido, e na próxima semana iremos anunciar um novo serviço ferroviário integrado, em que, pela primeira vez, penso, é admitido que existe uma fachada atlântica na Península Ibérica. E a nossa aposta é ligar os vários portos e levar para o Interland espanhol para concentrar na zona de Madrid. 80% do tráfego estimado é para Madrid, mas depois ele pode ser distribuído para Barcelona, para Valência, etc. Portanto, pela primeira vez, digamos, os dois incumbentes, dois operadores ferroviários clássicos dos dois países, juntam-se no sentido de fazer o transporte dos portos portugueses para o centro de Madrid e não limitando. Era sempre uma limitação que existia e uma oposição que existia por parte dos espanhóis, no fundo, no benefício de Algeciras, de Barcelona, de Valência, etc. Como é óbvio. Qualquer um faz isso, mas efetivamente nós temos uma exposição atlântica excelente do ponto de vista estratégico e penso que o facto de existir concorrência também na área das mercadorias facilitou que os dois operadores se juntassem para fazer isto. Portanto, há aqui um efeito. Pois, portanto, claramente, inteiramente de acordo com aquilo que disse o Major Castanho Ribeiro. E vamos fazer este serviço em não muitas horas. Portanto, a questão também do 2 para amanhã é assim. Mas na próxima semana... Exatamente. Portanto, esta semana nós daremos conta disso. Como colocaram questões relativamente a longo curso, de éticas, o especialista está aqui e ele pode responder, professor Nuno.
Bem, antes de mais, acho que deixar já o convite, não é? Se algum dia quiserem fazer uma visita guiada, uma viagem guiada a bordo de um dos nossos comboios para verem a qualidade do nosso serviço, estamos perfeitamente disponíveis, digamos,
e acompanhamos
na máquina, digamos, e explicamos toda a complexidade que existe, digamos, na associada ao sistema ferroviário. Eu só acrescentava aqui uma coisa relativamente à componente dos urbanos entre Lisboa e o Porto. Há uma diferença também muito significativa relativamente a porque é que existe um grande aumento do lado do Porto. É que houve uma melhoria significativa da qualidade da infraestrutura no Porto, na linha de Guimarães e no ramal Praga. Ou seja, houve a eletrificação de toda aquela linha. Houve uma... E também, ao mesmo tempo, foram adquiridas novas unidades elétricas automotoras para o serviço do Porto, que fez o refreshing de todas aquelas unidades antigas que nós já tínhamos, que à volta de mais de 40 anos, ou 50 anos, também já eram bem antigas, e deu-lhe, digamos, um outro ar completamente diferente àquelas unidades. O metro do Porto também ajudou bem, porque também fez ligações dentro da campanha e também deu aí alguma ajuda. O tarifário não é bem o andante. O tarifário da CP Porto, dos nossos comboios urbanos do Porto, é um tarifário urbano para distâncias extremamente longas e, portanto, obviamente é muito apelativo. Portanto, estamos com situações em que uma ligação desde Braga até Porto custa perto de 2 euros no comboio, enquanto um rodoviário qualquer que quer fazer esse serviço custa perto de 4 euros. Né? Devia ser mais caro. Pronto. Mas, de qualquer maneira, temos, digamos, são algumas razões que têm levado ao crescimento, uma melhoria significativa da qualidade da oferta da frequência. Portanto, enquanto do lado de Lisboa está muito condicionado a uma urbanização, um tecido urbano que já está muito, muito solidificado e, portanto, não tem estado a ter também um aumento de pessoas. Relativamente à campanha do kit CPA e Vis, portanto, que fez a referência em que nós alugamos ou cedemos o autocarro, ou o carro não, o aluguer do carro no destino. Essa é uma campanha que já temos há bastante tempo na CP, só que de vez em quando é que fazemos a campanha na rádio para renovar e para relembrar as pessoas de que ela existe. Portanto, aquilo que é feito é a pessoa, perante um bilhete de ida e volta, por mais cerca de 20 euros, tem um carro de aluguer disponível durante um dia no seu lugar de destino. Ou seja, em Lisboa, no Porto, ou em Braga, Coimbra, e portanto, Faro e também tem essa situação, portanto, tem que permitir a pessoa ter o conforto quando chegar ao destino de fazer, então, as suas deslocações curtas e, portanto, é extremamente atraente para quem já utilizou, gosta desse serviço. Também temos outros serviços disponíveis para os nossos clientes do longo curso, que é quer em Lisboa, quer no Porto, as pessoas com um bilhete de ida e volta podem estacionar com um custo relativamente reduzido, ou seja, que da ordem dos 2 euros podem ter o estacionamento o dia inteiro e, portanto, são tarifas bastante atraentes para as pessoas. Temos, em muitos casos, a dificuldade de chegar às pessoas que não são os nossos clientes, ou seja, de divulgar esta informação. Porque as pessoas que são os nossos clientes conhecem estes produtos, utilizam-nos com alguma frequência, quer de um caso, quer de outro. Agora, os não clientes ficam muito admirados quando sabem que nós temos todo este conjunto de políticas. Portanto, um bocado daquela situação relatada pelo Jacaré dos Reis, de que os nossos clientes não sabem, digamos, ou ficam admirados às vezes quando andam de comboio. Bilhetes combinados. Já temos, dentro do âmbito da bilhética, portanto, aqui em Lisboa, existe um ACE, que é o Hotlis, que é formado por 7 operadores, 4 operadores públicos e 3 operadores privados. E ao abrigo desse ACE foi constituída uma plataforma tecnológica comum para o serviço de bilhética. Portanto, ou seja, aquilo que temos neste momento no metro é um bilhete sem contacto, é um bilhete idêntico a este, que é o Viva Viagem, isto para as viagens isoladas, em que a pessoa se aproxima simplesmente do bilhete junto à gate e ela automaticamente abre a gate se tiver aqui feito um carregamento de um título válido. São sistemas recarregáveis. Este sistema, portanto, este bilhete, é utilizado em mais do que um operador. operador. Ou seja, pode ser utilizado quer na Fertagus, quer na Transtejo, quer na Carris, e também agora também já pode ser utilizado na CP, que também já temos, também aderimos também ao sistema. Até ao final do ano, ou até ao meados do ano que vem, este sistema de bilhética sem contacto foi expandido a todos os operadores rodoviários privados da área metropolitana de Lisboa. Portanto, o suporte tecnológico é o mesmo, permite que se voa dentro da concentração da bilhética, de alguma forma tentar minimizar alguns dos problemas que são sentidos, porque temos múltiplos operadores e de interligação e de intermodalidade. Políticas de fidelização. Temos políticas de fidelização que vão ser implementadas ao abrigo da nova bilhética também. Estas políticas de fidelização correspondem a termos cartões de fidelização para os nossos clientes mais regulares, quer os dos passos, quer os passageiros do longo curso, e que ao abrigo de cartões não deste tipo, que estes são os cartões descartáveis, de outros cartões de tipo passe, já de plástico, que também de contactless, permite-nos fazer o acompanhamento, digamos, desses clientes, ou seja, de alguma maneira, atraí-los para o transporte, dando-lhes condições especiais quando eles são frequentes assíduos e tentar perceber qual é o comportamento dos nossos clientes. Também temos dentro do campo da política de fidelização, associada essencialmente às viagens do longo curso, uma constituição de protocolos CP empresas. Ou seja, para empresas que se cheguem, para a qual nós contactamos ou que nos contactem nesse sentido para estabelecimento desse protocolo, aquilo que nós procuramos é que elas implementem dentro da sua política interna de deslocações dentro da empresa, que as deslocações de longo curso sejam feitas em serviço de comboio de longo curso. E em contrapartida, nós damos descontos que variam entre 15% a 30%, digamos, são os descontos que nós atribuímos a esses clientes em função do número de utilização que essa empresa faz. Portanto, o objetivo é, entretanto, que as próprias empresas façam divulgação dos nossos serviços e, nesse âmbito, utilizem isso como sendo uma política dentro do transporte da empresa. Dentro do longo curso, nós fizemos, em 2007, uma alteração significativa na nossa estrutura do horário do longo curso, que era uma estrutura um pouco incoerente, baseada em comboios alfa-pendulares ou intercidades que existiam mais ou menos de uma hora em hora e que andávamos a servir relativamente mal as nossas cidades intermédias e também andávamos a servir relativamente mal os nossos clientes que faziam ligação destino Lisboa-Porto. Tínhamos uma ligação na altura do serviço alfa-pendular que demorava cerca de 3 horas, Lisboa-Porto, 2 horas e 45 nos mais rápidos, 2 horas e 50, e os comboios intercidades demoravam 3 horas e meia. Nessa altura, o que nós fizemos foi arranjar uma estrutura horária para os nossos comboios alfa-pendular sistemática e regular, ou seja, colocámos comboios de hora a hora nas horas de ponta e de 2 em 2 horas fora das horas de ponta, para os comboios alfa-pendular. Para os intercidades, arranjámos uma frequência de comboios de 2 em 2 horas. Ou seja, oferecemos ao nosso cliente aquilo que ele mais gosta, que é a frequência. Ele sabe que, quando chega ao comboio, passado não sei quanto tempo, tem o comboio disponível para fazer a sua deslocação. Não está dependente de uma hora específica para se deslocar. Ao mesmo tempo, reduzimos com a ajuda, digamos, dos investimentos que a REFER fez na linha do Norte em melhoria de qualidade e aumento de velocidade, reduzimos o tempo de deslocação do Alfa Pendular entre o Oriente e o Porto para 2 horas e 35, para cerca de 25 minutos menos, e os comboios intercidades que circulavam na altura numa velocidade máxima de 160 km/h foram adaptados para poderem circular a 200 km/h. Como? Não há problema. Não. Exatamente. Não há... O efeito aerodinâmico foi obviamente controlado. Não. Isso, sim, mas isso... Exatamente. Pronto. Isso... Exatamente. há uma grande diferença nesse tipo. Mas relativamente a essa situação, portanto, com base nessa estrutura global da oferta, que também aumentámos, tínhamos apenas 2 comboios por dia em direção à Covilhã. Também foi melhorado e aumentámos o número de ligações para Braga. Melhorámos também as ligações para Faro. Nós conseguimos, desde essa altura, de 2007 a 2008, conseguimos um aumento da procura de cerca de 9%, ou seja, enquanto o concurso anteriormente estava a um nível completamente estagnado e a perder uma ligeira perda de clientes, e de 2007 para 2008, 9%, e em 2008 também crescemos mais outros 9%, portanto temos tido aqui um crescimento muito acentuado na procura. Obviamente que temos um nível de capacidade, temos ainda lugares para oferecer. Obviamente temos, à sexta-feira, à tarde, temos os comboios completamente esgotados quando saem de Lisboa. Os comboios, ao domingo à tarde, também estão completamente esgotados quando regressam para Lisboa. Portanto, não podemos estar a comprar comboios específicos só para as horas de ponta, temos é que convencer as pessoas a utilizar também os comboios nos outros dias e nas outras horas. E é isso que, entretanto, vamos também tentar promover essa utilização de comboio em horas menos utilizadas, através de uma política de descontos e de preço para, por antecipação de compra, para comboios específicos que têm menor procura. Não, aí é nitidamente é o preço que irá ser utilizado e conjugando com, obviamente, a antecipação da procura. Os comboios. O primeiro comboio, que é no sentido que é no outro, o primeiro é por volta das 6 da manhã. O primeiro sai de Lisboa, de Gare do Oriente, às 6 horas e 9 minutos. O último Alfa sai às 20h09 e o último Intercidade sai às 21h39. Portanto, 9h30. Deixa-me dizer outra coisa, que é o comboio que sai às 21h39 de Lisboa Oriente vai chegar a Porto Campanhã às 0h40. Portanto, ou seja, já muito depois da meia-noite. Fazer um comboio de longo curso depois disto não é realista, porque não tem pessoas. Nós já conseguimos, obviamente, com o comboio de regresso, o último que temos, por volta das 21h, que sai de Porto de Campanha às 20h47, é um comboio que vai satisfazer muitas necessidades da TAP, porque eles com isso conseguiram iluminar o voo noturno que eles tinham, que tinha pouca procura, e as pessoas acabaram por se transferir. Aquelas que tinham o último voo, que iam sempre no último voo, passaram a ir no último comboio. Passaram a regressar no último comboio, mas também havia já no sentido inverso, também no primeiro comboio, no segundo, para Lisboa. Porque o nosso concorrente para nós não é o avião. Portanto, se a pessoa quiser gastar 5 vezes mais por um bilhete Lisboa-Porto, passar meia hora a mais em termos de espera de avião, com atrasos, eu acho que as pessoas estão livres de o fazer e chegam, digamos, ao Porto praticamente, se calhar, em uma hora e meia, mas com um custo muito significativo. E, portanto, esse não é o nosso principal concorrente. O nosso principal concorrente acaba por ser, essencialmente, em Lisboa-Porto, o automóvel que anda nas autoestradas. O custo. Se quiser ver, já agora em termos de cota de mercado, nós, em termos de Lisboa-Porto, temos uma cota de mercado da ordem dos 7%, relativamente ao automóvel. Enquanto o avião tem uma cota de mercado da ordem dos 2% ou 3%. Portanto, se nós quisermos ir buscar clientes, temos que ir buscar o carro. Em termos de tempos, nós podemos comparar a ligação Lisboa-Porto de carro e de comboio. Em termos de tempo, fica muito semelhante. Portanto, ou seja, não estamos a ganhar nada. O que estamos a ganhar com o comboio é a comodidade e tempo útil de trabalho. Portanto, podemos enumerar mil e umas vantagens do lado de comboio. Agora, nós também sabemos uma outra coisa, que as pessoas dificilmente saiam do carro. Não é? Como disse a senhora deputada, nunca viajou no Alfa. Nunca viajou de comboio, mas já foi ao Porto. De carro.
Nunca viajou.
tem que levar o batismo dos segundos carrinhos. A questão que se põe aqui é que já temos uma oferta regular, mas as pessoas continuam muito agarradas à sua liberdade de terem o carro associadas muito bem. Eu saio quando eu quero, eu viajo quando eu quero, Obviamente, depois tem todos os transtornos, todo o stress associado à viagem, mas nós não podemos fazer absolutamente nada contra isso. Somos competitivos, obviamente conseguimos ganhar mais clientes, podemos fazer alguma coisa mais, mas também não podemos fazer muito mais, porque também não podemos reduzir muito mais o tempo da viagem na linha do norte. Só para ter uma ideia, se nós reduzimos o tempo de viagem para cerca de 2 horas e um quarto ou para 2 horas, que era aquilo que estava previsto inicialmente, eu sei que não reduzo, mas se reduzisse isso, seria à custa também. O constrangimento é que depois tinham lá outros comboios, ou seja, tinha que iluminar todos um outro conjunto de comboios que circulam na linha do norte, tinham que sair da frente. Se eu ando mais depressa, o comboio que vai à minha frente tem que estar mais longe quando eu arranco, porque eu chego mais facilmente à sua cauda. E portanto tem que ter mais espaço livre para circular. E portanto, mais circular, mais espaço livre para circular, corresponde a tirar os comboios.
Os comboios eficientes são aqueles que funcionam todos à mesma velocidade.
Regionais, mercadorias, suburbanos, toda a panóplia de comboios que nós temos. Aliás, naquele gráfico que foi apresentado de o número de comboios que existiam por troços, é bem visível o número de comboios que nós tínhamos de longo curso, desde uma ponta até a outra, e também o número de comboios suburbanos que depois nós temos juntamente em simultâneo. Ah, esse.
Podem ver que está vermelho, está em saturação. Está a laranja, está bem próximo do limite. E o que está em laranja mais claro é do lado. No médio, ele está verde. A realidade é esta. Com a configuração horária que temos. Porque as pessoas que estão aos trajes nos afetam os
alunos. Exatamente. Custo que eu ando passando. Em termos de custo ferroviário, se formos comparar o custo da viagem, os custos diretos só de combustível e de combustível e de portagem, se uma pessoa viajar sozinha no seu carro, sai-lhe muito mais barato ir de comboio. Isto sem entrar em contas com a depreciação do desgaste do carro, todos os outros custos indiretos.
Os custos que as pessoas esquecem não contabilizam, não vão ser contabilizados.
Se forem duas pessoas, obviamente, se ela, duas pessoas já começa a ser muito próximo. Obviamente, com três ou quatro pessoas já começa a ser mais barato ir de carro. E, portanto, isto em termos de comparação. Agora, há uma outra componente que é o valor do tempo. As pessoas também esquecem-se do valor do tempo. Hoje, quem viaja no nosso serviço Alfa Pendular, e se for viajar, encontra uma boa porcentagem de pessoas, metade quase dos nossos clientes, estão a trabalhar com o seu portátil, ligados à internet, a trabalhar normalmente. Porque já foi instalado desde o ano passado o sistema de repetidores nos alfas pendulares que permitem as pessoas trabalhar frequentemente com a internet, com uma qualidade de serviço bastante elevada, mesmo falar ao telemóvel, sem qualquer tipo de problema.
Nós temos, eu penso que ainda posso dizer isto, assim, nós temos um sistema de venda de título de transporte único no mundo. Ainda posso dizer?
Sim.
Pronto. Não. Que é completamente desmaterializado. Basta-lhe ter um computador, exatamente, isto é único no mundo. Portanto, nós devemos valorizar estas coisas que são nossas, feitas por nós. Mas deixa-me só dizer outro, que também acabo já. Sabia, não sabia, porque anda lá, mas quando lá for, é convidado a ir num comboio, na hora de vida. Sabia que a CP hoje tem, a bordo do Alfa Pendular, uma cozinha assinada por um chefe. Não sabia. Pronto. O chefe Olivia da Costa e o Michel, portanto, é quem confecciona as refeições servidas a bordo do Alfa Pendular. Sabia que temos carne, peixe, massa, vegetariano e diabético? Não sabia. Portanto, isto é uma abordagem completamente diferente do ponto de vista comercial e nós costumamos dizer mal de nós próprios. Eu acho que nós não temos razão. E eu repito isto porque acho que devo dizer estas coisas em todo lado. Não, mas eu estou a dizer que
estou a ser uma representante do povo.
Que é importante, nós dizemos que a CP é boa. Está a ver? É isto. A autoestima que nós precisamos de.
Eu queria só dizer
o Tirta de Nospe. O serviço é belíssimo, não utilizo mais vezes, porque a primeira classe acontece apenas em dois setores. Acontece nas linhas para a África da TAP, em primeira classe, em primeiro, que é classe normal, e a primeira classe está quase sempre cheia no Alfa Pendular. Eu há dias sugeri a uma figura importante do país, que também não andava de comboio, para experimentar o Aveiro de Lisboa. Fê-lo, disse maravilhas, experimentou tudo isso. Depois teve que alterar o seu bilhete de telemóvel para o outro comboio. 3 horas para resolver o problema. E foi quase preciso pagar. Foi 3 horas em Santa Apolónia para fazer a mudança, foi-se pagar quase outro bilhete. Ou seja, não. E... Era só para resolver essa ponta do passado, que é para poder utilizar o comboio.
No campo da bilhética, temos estado também a atuar noutro sentido, que é da complementaridade do serviço. Há 3 anos, quando eu cheguei à ACP, havia uma política interna que era cada bilheteira. Havia uma bilheteira para cada tipo de serviço. Havia uma bilheteira para um curso, que era gerida para a unidade de um curso, uma bilheteira para o regional. Que era... Portanto, e as pessoas, se queriam fazer mais do que um bilhete, ou queriam um bilhete combinado, tinham que ir a 2 ou 3 bilheteiras para comprar. Portanto, aquilo que tem estado a acontecer neste momento é que temos estado a fazer a integração de todas essas bilheteiras, de modo a que a pessoa possa chegar à bilheteira e comprar um único bilhete que faça o seu percurso total. Se for no urbano, até um curso regional e que tenha o percurso completo e que a pessoa fique descansada relativamente ao seu serviço. No âmbito da bilhética sem contacto, nós tivemos a reformular toda a bilhética da CP Lisboa, aqui da Zona Urbana de Lisboa. Portanto, ou seja, as bilheteiras neste momento têm um software completamente novo que faz toda a gestão da estação. E estamos neste momento a fazer uma outra coisa que é a migração também para ou a integração da bilheteira do software que existia para o concurso e para o regional. De modo a que existe apenas uma única plataforma de venda que consiga cobrir todos estes campos. Ou seja, facilidade ao cliente, também facilitar toda a política de trocas. Facilitámos também recentemente e alterámos também a nossa política comercial relativamente às trocas de antes. Qualquer troca de bilhete tinha que pagar sempre uma taxa. Neste momento, até 15 minutos ou até 30 minutos antes da partida de comboio, a pessoa é livre de trocar o seu bilhete sem qualquer sobretaxa, porque é completamente irrealista. As pessoas podem mudar de ideias. Obviamente, quando começa a ficar muito em cima da hora de comboio, nós temos o problema de fazer a revenda do comboio daquele lugar e que depois podemos não conseguir, e, portanto, isso pode... deve ser, de uma forma qualquer, penalizada. Mas ainda dentro da complementaridade com outros meios de transporte, fizemos já algumas melhorias, nomeadamente nos nossos serviços regionais. Também tentar meter o cadenciamento da nossa oferta. Fizemos isso, por exemplo, no Algarve, em que cadenciámos a nossa oferta e, além de a cadenciar, garantimos que os nossos comboios, que todos os comboios do concurso tinham ligação aos comboios regionais da linha do Algarve, quer em Tunes, em direção ao Lagos, quer em Faro, em direção ao Vila Real de Santo António. Com esta complementaridade de serviços, conseguimos aumentar a procura que existia nos nossos comboios da linha do Algarve, porque as pessoas já não iam de carro até Tunes, ou até Albufeira, ou até Faro, passaram a utilizar o outro comboio, o outro serviço regional, também para se deslocarem para o comboio. É esse tipo de medidas que estamos a fazer também. Estamos a reestruturar também agora a nossa oferta global a nível nacional, para também metermos todo este tipo de encaminhamento de serviço em campanha com os regionais da linha do Douro e com os regionais da linha do Minho, de modo a que existam tempos de transferência adequados também para em Alfarelos, para todo o ramal de Alfarelos, também estamos a fazer todo esse trabalho. Temos tido algumas dificuldades, isso tenho que lhe confessar, e algumas surpresas agradáveis e outras desagradáveis nesta complementaridade com serviços rodoviários. Chegámos a um bom entendimento com a rodoviária em Santarém, em que colaboramos com eles e fornecemos frequentemente com eles as nossas alterações de serviço, em que eles depois vão adaptando os horários dos seus serviços de Santarém, do centro de Santarém até à estação, de modo a haver uma boa coordenação com os horários. E fixamos os horários deles na estação e existe aqui esta troca de informação. Em Évora, quando implementámos o serviço, o novo serviço Intercidades em Évora, o Presidente da Câmara obrigou que o serviço urbano de Évora chegasse à estação e que também tivesse os horários coordenados com os horários dos comboios, de modo a também promover essa intermodalidade. Fizemos uma alteração na oferta na linha do Oeste. Temos uma estação que é em Leiria, que está afastada do centro da cidade. Existem transportes urbanos. Fomos pedir que servissem a estação e que houvesse esta complementaridade. A resposta, naquele caso, foi nem pensar que isso iria nos obrigar a aumentar o custo e teríamos de ter mais um autocarro. E, portanto, temos situações, algumas muito positivas, outras negativas. Já relativamente também em termos de complementaridade e entre ligações com outros modos de transporte, nomeadamente, temos boas relações quer com a Transtes, quer com o metro, quer com o Carris. Com o metro e com o Carris não temos problemas de coordenações dos horários, porque a frequência... E com a Fertagus. E porque temos frequências de horários, quer de um lado, quer do outro, extremamente elevadas, e portanto nem sequer vale a pena nós estarmos a tentar fazer coordenações de horários, quer com o metro, quer com o Carris. Até temos às vezes um problema, um comboio da linha de Sintra, que são duas unidades quádruplas, ou seja, que são 8 carruagens, quando chegam a 7 rios, em que levam cerca de 1000 passageiros, e depois temos temos lá comboios a chegar nestas condições à hora de ponta de 10 em 10 minutos, quando depois o metro tem cerca de um comboio de 3 em 3 minutos ou de 4 em 4 minutos, mas são só de 6 carruagens ou 3 carruagens, portanto, com menor capacidade. Portanto, às vezes existem ali alguns problemas, mas que, obviamente, se conseguem resolver. Mas existe aqui boa coordenação, porque tem havido boas ligações agora nos interfaces e tem havido essa preocupação, digamos, dentro da cidade de Lisboa. Com a Transtejo, temos tido, inclusive, a situação de coordenar os horários dos barcos do Barreiro com os horários dos comboios quando chegam ao Barreiro. Ou seja, as pessoas, quando chegam ao Barreiro, têm os horários coordenados, de modo em que 5 minutos depois, ou pouco mais, têm depois o barco a sair e, portanto, minimizar o tempo de viagem. Isso deu origem, inclusive, é que neste momento o tempo de viagem desde Setúbal até ao centro da cidade, utilizando o comboio e o barco, é muito rápido e, portanto, até mais baixo, são cerca de 47 minutos, se não me engano, enquanto Setúbal até Entre Campos, com o comboio da Fertagus, é pouco mais, são 49 minutos. Também aqui existe uma grande diferença de preço. Portanto, utilizando o barco e o comboio, o da CP é muito mais barato que utilizando o comboio da Fertagus. Mas, portanto, existem sempre essas coordenações. Onde não existe coordenação é na outra distribuição fina, longe do centro da cidade. Ou seja, quando chegamos a Sintra, a distribuição daquelas pessoas nas localidades ali para perto. Ou seja, a pessoa, quando chega a Sintra, se calhar a partir das 10 da noite, ou das 9 ou das 10 da noite, já não tem nenhum autocarro para casa. E nós temos comboios a circular lá até 1 da manhã. Portanto, obviamente que há aqui a necessidade desta distribuição fina das pontas, que é sempre extremamente difícil depois coordenar. Porquê? Porque os outros operadores são privados e olham essencialmente para o custo, digamos, de todas essas ligações. Já agora, eu também não resisto, já que este Ribeiro de certeza também vai falar no TGV, mas do ponto de vista, acho que também devem ouvir o lado do operador, da opinião do TGV, não é? Portanto, atualmente nós temos 2 horas e 35. O TGV, quando fizer a ligação Lisboa-Porto direta, estamos a falar de 1 hora e 15 de viagem, direto. Direto. Se não for direto, é uma perto de 1 hora e meia, se tiverem as paragens intermédias, é ou não é? Portanto, estamos a falar de uma redução de tempo mais de 1 hora de vida das pessoas nas deslocações. O Lisboa-Porto passará a ter aquilo que é equivalente a uma ligação suburbana entre as duas cidades. Porque as pessoas podem viver de um lado e trabalhar no outro sem qualquer problema, porque fazem facilmente a sua deslocação. Eu sempre vou ao Porto, utilizo naturalmente o comboio, por obrigação, não só por obrigação, mas também por prazer, não é? Porque é muito mais relaxante a viagem no comboio. Uma pessoa trabalha, portanto, tem todas essas vantagens. Mas, de qualquer maneira, se vou ao Porto, se vou e volto no mesmo dia, estou logo a falar de cerca de 5 horas de viagem. E, portanto, no futuro passarão a ser só de 2 horas e meia. Portanto, estamos a ver as grandes vantagens de redução de tempo nas deslocações das pessoas. Facilmente, nessa altura, a cota de mercado que existe de passageiros entre a rodovia do carro particular, individual, e o comboio irá mudar significativamente e irá subir para agora nos 20% a 30%. em volta de valores dessa ordem de grandeza. 20 a 30%. 10 a 30%. Pode ter a certeza que, em termos de ambientais, só o custo ambiental de todos esses carros que saem da estrada há de ser extremamente elevado, há de ser compensar bastante todas as ligações. A ligação Lisboa-Porto é daquelas que eu não tenho a mínima dúvida em que você facilmente há de ter, em muito curto espaço, comboios de meia e meia hora a fazer a ligação Lisboa-Porto. Portanto, basta começar o serviço. Pode começar com uma circulação de hora a hora, facilmente depois vai ter que fazer a duplicação, em que vai ter problemas depois de ligação. Porque não resolve só a ligação das ligações Lisboa-Porto, resolve também as ligações para a norte do Porto e pessoas que vêm a sul, porque passa a ser um grande aumento redutor nas deslocações. E é isso é que, às tantas, é preciso percebermos todo o impacto, não fica só restrito às duas cidades, mas é todas as regiões, a norte do Douro e a sul do Tejo, têm grandes ganhos desse lado. Portanto, o conceito, nessa altura, eu até digo, nós neste momento temos no serviço Alfa Pendular o serviço de refeição a bordo do Olivier, na altura, quando nós tivermos com 1h15, acabou o serviço de refeição, porque em 1h15 já não há tempo para fazer isso, nada disso, uma pessoa senta-se, trabalha um bocadinho e se calhar e chegou. E também tive recentemente, eu vim ontem de Viena num congresso que houve lá sobre também o futuro da ferrovia, portanto, e também havia outra preocupação, era também, mas isso é a preocupação do lado dos suíços, eles tinham outra preocupação, diziam muito bem, o tempo de viagem não deve ultrapassar 2 horas, mas também não deve ser muito mais curto para nós podermos trabalhar durante a viagem. Portanto, também às vezes existe esse tipo de preocupação.
Vamos a ver. É um tema que me é muito caro, porque estou na RAVE desde 2001, portanto, esta última fase de vida, e estive também sobre a presidência ali de Sr. Engenheiro Carlos Reis durante um período na RAVE, e, portanto, conheço o projeto desde, digamos, desde o seu início com o primeiro presidente da RAV. Critica-se muito a nova linha de alta velocidade, que é um desprezígio. O que é certo é que a realidade que nós temos neste momento na linha do Norte é esta. A realidade que temos, como disseram, é um crescimento significativo em termos dos custos ambientais e do consumo energético por parte do transporte individual. E, sobretudo, é também uma realidade o nosso desajustamento em termos de mobilidade, de índice de mobilidade, face à restante Europa. Posto isto, e face às evidências do congestionamento e da ausência de capacidade para absorver crescimentos significativos de transporte no eixo de Lisboa-Porto e nas outras ligações, mas eu falarei agora no Lisboa-Porto em particular, começou-se a projetar uma nova linha de alta velocidade. E pergunta, mas a linha de alta velocidade não era mais barato fazer uma linha ao lado da que existe? Não, não era, porque os troços que estão congestionados, os troços que não estão quadriplicados, são zonas com malha urbana envolvente densa. E, portanto, os custos de apropriação, os custos sociais, os custos ambientais, todos somados, era com certeza mais caro. E está provado, aliás, pelo sacrifício que a CP passa, que os investimentos numa linha em circulação são muito mais penalizantes e os custos que advêm, custos adicionais para o serviço, são muito maiores do que era. Aliás, os espanhóis tiveram essa experiência negativa no Valência-Barcelona, quando começaram a fazer investimentos nesse eixo, e agora estão a projetar a nova linha. Portanto, claramente não é viável, não é execuível, não é racional fazer investimentos sobre a linha do Norte face à dimensão de tráfego que tem e face às características. E não é também racional fazer uma linha com características do século XX quando estamos no século XXI, ou no limite do século XIX, que a linha do Norte tem parâmetros do século XIX em parte dela. Portanto, não é racional também. Por isso mesmo fizemos investimentos de modernização para colocar lá 220 e não a 100 ou a 80. Também agora temos de ter o salto qualitativo e temos de ter uma linha parametrizada para o futuro e para conduzir
a corrupções e alterar claramente o paradigma de mobilidade e de competitividade nesta fachada atlântica para a redução de, tempo de percurso entre Lisboa e Porto na ordem de uma hora. E sim, e claramente os estudos, e não foi um estudo, foram três estudos que se fizeram, estudos de mercado, e posso dizer com isenção e independência. Ou seja, os consultores que fizeram não tinham os dados anteriores. E todos eles bateram nas mesmas ordens de grandeza em termos de valor de tráfego. Mais milhão, menos milhão, bateram em termos do crescimento e termos de valores de tráfego. E, aliás, está aprovado em toda a Europa, onde têm sido lançados projetos de alta velocidade e têm sido implementados serviços, é o único neste momento tráfego ferroviário que não cresceu. Aliás, cresceu. Todas as linhas de alta velocidade na Europa cresceram o tráfego. E, portanto, esta é a realidade que nós temos. Em termos de ligação a Madrid, penso que é inquestionável que nós não podemos ficar afastados. Aliás, eu digo muitas vezes, e também sobre a linha do Norte, que, e permitam-me que não é um exemplo muito feliz neste momento, mas se nós não passarmos a ter uma linha de bitola europeia com as características de linha do século XXI, a nossa rede ferroviária ficará para o resto da Europa, como as linhas de via estreita estão neste momento para a rede convencional portuguesa. É para fechar, como já fecharam algumas. E, portanto, é esta realidade que nós temos que nos debater e é com esta realidade que temos que viver e trabalhar no futuro. Obviamente, é um projeto, um investimento significativo, mas por isso mesmo está a ser feito um esforço em termos de projeto, de forma a racionalizar o investimento. E, aliás, quando vem agora, ainda hoje ouvi que custava mais 500 milhões a ligação, porque a solução que a RAV tinha face à solução a sul do Tejo, eu acho extraordinário, porque só fazendo as contas, porque se a solução a sul do Tejo tem mais 40 ou 50 quilómetros de percurso, fazendo a 3 milhões de contos o quilómetro, pois, eu acho extraordinário, portanto, podem ter a discussão, mas o facto é que desde 2001, e isto atravessa vários conselhos de administração, vários governos, e o projeto tem sido, desse ponto de vista, um exemplo de coerência em termos de análise e de condução de projeto, por parte das diversas equipas que passaram na RAV. Portanto, eu dava aqui a palavra ao engenheiro Pena.
São deficitárias. Depois é uma questão do déficit ser maior ou menor. E o déficit é tão maior quanto menos contratos de serviço público tem, e o déficit é tanto menor quanto mais contratos de serviço público tem. Portanto, há um serviço como o Alfa Pendular, ou um serviço urbano de grande frequência e com uma capacidade de utilização, ou antes com uma utilização forte, são serviços que cobrem os custos. Quando começamos a falar do serviço regional ou urbanos não muito densos, perde dinheiro. E perde dinheiro porque são opções políticas. Não. Portanto, das duas, uma. Ou é o utente que paga, ou é o imposto que paga. Quer dizer, não há aqui duas formas de pagar. Antes, uma das duas tem que ser utilizada. Em Portugal, aquilo que acontece é que há o condicionamento, a regulação do tarifária ao nível do transporte urbano, portanto, quer Lisboa, quer Porto, quer o serviço regional. E introduzindo esses tetos tarifários, obviamente que o resultado é uma empresa deficitária. Pela primeira vez, eu confesso que eu acreditei, com alguma ingenuidade, em 1999, que com o aparecimento da Fertago, em que o Estado português celebrou um contrato de serviço público com o operador privado, acreditei na altura que as coisas se iriam alterar para a ACP. Ou seja, não me passou pela cabeça que houvesse tratamento diferenciado para coisas iguais. Mas enganei-me. E só a partir do dia 28 de outubro de 2006 é que eu acreditei que estas coisas poderiam mudar. Quando há a sessão pública da apresentação das orientações estratégicas para o setor ferroviário pelo Governo e onde explicitamente, nesse documento, é admitida a contratualização do serviço público com o operador ferroviário CP. Em generalidade, as empresas ferroviárias europeias têm contratos de serviço público, nomeadamente os nossos colegas espanhóis, têm contratos já há uma dúzia de anos, pelo menos, que eu me lembro, em que conseguem ter alguma estabilidade financeira e conseguem, por outro lado, fazer investimento. Por exemplo, nós hoje, este ano, aliás, ao analisarmos o nosso plano de marketing, questionámos se deveríamos avançar com uma campanha de televisão. É uma discussão complexa, principalmente porque uma empresa não tem dinheiro. Não é? E decidimos, ainda não é agora. Os espanhóis podem fazer isto, porque têm uma situação estável, mais ou menos estável financeiramente, e podem ser muito mais agressivos, podem investir muito mais na construção da sua imagem, na melhoria da sua imagem do que nós. Portanto, nós passamos a vida a cortar as unhas rentes, porque não, o dinheiro não abunda. Portanto, e temos de, inclusivamente, ir buscar o dinheiro para pagar os salários. Portanto, a situação em termos de globais, eu diria que é muito igual a toda a Europa. Eu tenho aqui indicadores de produtividade e, contrariamente àquilo que seria de esperar, a CP está da tabela para cima em termos de produtividade, comparada com as empresas ferroviárias europeias. Agora, não temos, digamos, contratos de serviço público que espero que venha a acontecer muito brevemente e estamos a trabalhar nesse sentido. Temos já neste momento em fase final de pré-entrega do contrato de serviço público para Lisboa. Quando chegamos a essa altura, segundo o nosso plano estratégico, eu diria que nos próximos 2 anos nós conseguiríamos chegar ao zero em termos operacionais. Portanto, a grande questão é essa. Quer dizer, nós não temos não é um problema que de hoje. É um problema que tem 30 anos e que foi resolvido por injeções pontuais, mas nunca foi estruturalmente resolvido. Portanto, a grande questão é essa. Quer dizer, é um problema estrutural que tem que ser resolvido como tal. Aquilo que me choca, com toda a sinceridade, é sempre o mês de março ou abril. É o mês mais difícil para mim, há uns anos a esta parte. Que é o mês em que aparecem os resultados das empresas públicas e em que nós fizemos um esforço tremendo, os resultados operacionais melhoraram, mas continuamos a ser, eu peço desculpa pela frase, continuamos a ser umas bestas. Isto choca imenso, porque manter equipas motivadas e a trabalhar muitas horas por dia, nós conseguimos, mas estas injeções de desânimo não animam muito. Portanto, há aqui coisas que acho que todos nós devíamos repensar e quando se chama nomes, se calhar um bocado olhar para o que é que está na causa de todas estas coisas. Claramente.
Só acrescentar que só é uma pequena situação. Obviamente que isto está associado a algo que é, num serviço de longo curso, obviamente nós somos livres de fazer a nossa oferta, porque vamos à procura do cliente e estamos com um preço ajustado à oferta. Nos outros serviços nós temos a obrigação de transportar, temos a obrigação de tarifar, temos a obrigação de ter uma oferta sob a qual qualquer operador privado nunca o realizaria. Portanto, e basta fazer as comparações. O regulamento tarifário... Não é questão de regulamento tarifário, portanto, ou seja, existe a obrigação de tarifário, portanto, os preços são tutelados. E, portanto, sistematicamente, todos os anos, o aumento de tarifário é sujeito a aumentos decididos pela tutela. Com o IMTT. Aprovado pelo IMTT. Mas, obviamente, está sempre condicionado. Portanto, não existe aqui uma procura de ajustar o preço ao custo do transporte, nem de compensar o operador desse custo face ao tarifário que está a ser imposto. E também relativamente a todo o serviço. É preciso não esquecer, por exemplo, que neste momento estamos a fazer comboios que vão até à 1 da manhã, cerca de volta disso, durante os serviços urbanos, portanto tem um leque horário bastante lato. E que, se fôssemos fazer isto sob a perspectiva da otimização, se calhar podíamos olhar para aqueles comboios menos procurados e podíamos começar a retirar ou reduzir ligeiramente a oferta em alguns deles. Mas isso, obviamente, iria contra aquilo que é, digamos, uma qualidade de oferta que, entretanto, oferece público e depois deve ser garantido. Isto passa-se não só nos urbanos, mas depois em todos os regionais.
Só sobre este capítulo, uma nota muito rápida. Em termos da REFER, nós podemos atuar sobre a conta de resultados por dois vetores. Um é melhoria da eficiência, o outro é taxa de uso. Melhoria da eficiência, estamos a trabalhar nisso e neste momento faço um benchmarking feito recentemente num estudo que a McKinsey fez para o Ministério das Finanças. A rede ferroviária portuguesa situa-se ao nível das melhores da Europa em termos de eficiência. Em termos de taxa de uso, fizemos uma proposta de revisão do regulamento no sentido de que os operadores, e sobretudo com a liberalização, que os operadores comecem a transferir as mais-valias que obtêm do serviço, maior parte para a amortização dos investimentos na infraestrutura. E termino aqui, e não vale a pena, depois são questões de contrato de programa, estabelecimento de relação com o Estado, enfim, já foi aqui tudo dito. Relativamente só à última questão que colocou e que se chama Fertax, eu pedi ao Engenheiro Pereira, de uma forma muito sintética, que falasse sobre o tema.
De facto, é uma questão bastante técnica e eu sei me tomar muito tempo, mas acho que é importante para que perceba bem a questão da Fertax. Não resisto a não falar um pouco mais ainda do que é esta coisa da capacidade e em que serviço da linha de norte, precisamente, para explicar o que é isto da capacidade. Quando se fala em constrangimento, em capacidade, porque é que não é possível aumentar a oferta e porque é que estamos a falar. Portanto, a linha de norte, todos nós sabemos que é uma linha em que serviço, ou seja, temos comboios rápidos, urbanos, mercadorias, e portanto é uma linha em que aquilo que se pretende é que todos esses canais, todos esses comboios tenham um canal atribuído. E na ferrovia ter um canal atribuído, ao contrário das estradas, em que nós podemos ultrapassar outros carros, aquilo que se pretende numa ferrovia é que os serviços, principalmente os serviços de passageiros, não sejam ultrapassados. No fundo, a linha do Norte, tirando aquelas zonas em que foi possível a sua quadruplicação, comporta-se como uma estrada nacional que tem um uso contínuo, digamos assim, não pode haver ultrapassagens. E como tal, acho que por aí é fácil perceber que se nós quisermos ter um comboio rápido, é preciso que ele tenha espaço à frente para andar sem atropelar o comboio da frente. No fundo, isto quer dizer que o aumento da capacidade e o aumento da velocidade não são duas coisas convergentes, ou seja, eu não consigo simultaneamente aumentar a capacidade e a velocidade, a não ser em situações muito pontuais em que os comboios tenham uma cadência idêntica e uma lei de paragem idêntica, sei lá, se for uma linha, por exemplo, como a linha de Cascais, em que só há comboios suburbanos, se eu pretender, posso criar aqui famílias de comboios semelhantes na sua lei de paragens e, portanto, aí não haverá problemas com as ultrapassagens. Nem a necessidade de viajar. A linha do Norte não é assim e, portanto, quando nós continuamos a ter como objetivo para a linha do Norte a redução do tempo de trajeto para os comboios de longo curso, sem que esse seja o objetivo, mas estamos também a reduzir a capacidade da linha do Norte. Portanto, esta passagem para 2 horas e 35 minutos, que é o tempo de trajeto atual, corresponde a uma redução da capacidade. Se agora continuarmos ou terminarmos, digamos assim, o nosso programa de modernização, que no fundo é necessário, porque a linha do Norte também precisa, não só por uma questão de velocidade, mas por uma questão de agilidade, de segurança, de novos sistemas, nomeadamente de modernização, em que isto é o sistema modernizado, ainda temos sistemas não só adequados à funcionalidade que se pretende para os nossos dias, portanto, só a título de exemplo, rapidamente, a zona suburbana do Porto ainda é servida em estações onde os comboios efetivam o seu término, têm agulhas de comando manual, até deve-se ir lá alguém mudar a agulha para o comboio poder tomar a linha, digamos assim. Portanto, é necessária, de facto, uma intervenção de forma a que a linha do Norte fica uniforme em termos de equipamentos e de sistemas. Mas isto tem depois o reverso da medalha naquele caso específico. É que depois aumenta a velocidade, criamos a aparente melhoria de que os comboios de Lisboa-Porto até podem chegar mais rapidamente ao Porto, ou a Lisboa, com o seu sentido, mas depois os outros não podem lá circular. Pronto. Vejo que isto ilustra bem e também ilustra bem qual é o papel da alta velocidade no meio disso tudo. Portanto, no fundo, o que se pretende é uma linha. Eu não vou agora dizer se é de alta velocidade, se é muito alta velocidade, se é de média velocidade. De facto, precisamos de outra linha para onde possam ser transferidos os serviços que têm uma velocidade. E já agora vamos transferir aqueles que têm maior velocidade, porque de facto continua a ser um objetivo reduzir o tempo de trajeto em Lisboa. Passando agora para a questão Fertagus, porque de facto a Fertagus está a operar numa infraestrutura que tem algumas particularidades. Ou seja, todos nós sabemos que a Fertagus, para chegar a Lisboa, atravessa o Retejo tem uma ponte que, embora tenha sido concebida para que pudesse lá ter instalado uma linha de caminho de ferro, tem algumas particularidades. E entre essas particularidades, existe o facto de, enfim, de acordo com os ensaios que foram realizados na altura que foi lá instalado o caminho de ferro, só é possível ter em cima da ponte um comboio em cada sentido. E é um comboio que tiver determinadas características, se for com outras características, terá de ser só um comboio nos dois sentidos. Mas no caso dos comboios de Fertagus e na maioria dos comboios passageiros, de facto, é viável ter em cima da ponte um comboio em cada sentido. Esta situação arrasta consigo que o espaçamento dos comboios tem que ser portanto, o suficiente para que eles não tenham que ficar à espera, digamos assim, que o próximo chegue ao fim da ponte. Isto resulta em 5 minutos de espaçamento entre os comboios. Ou seja, aquela via dupla, no fundo, acaba por não ter uma capacidade equivalente às outras vias duplas. É menor. Acresce ainda também que naquela ponte ou naquela linha circulam também comboios da CP, comboios de um curso de ligação ao Algarve e ao Alentejo. Há, de facto, também que reservar alguns canais, preferencialmente os tais canais com aquela característica que têm espaço à frente para os comboios que possam andar, o que também limita a capacidade de podermos aumentar significativamente a frequência das ofertas. A Fertagus neste momento tem comboios de 10 em 10 minutos, portanto, em cada sentido, digamos assim. Há alguma capacidade de melhoria, mas por via destas questões, de facto, essa melhoria não é muito significativa. Devo referir, contudo, que a Fertagus opera com composições que têm, aquilo que nós chamamos de uma composição de cerca de 100 metros, forma comboios com composições duplas, portanto faz comboios de 200 metros, mas, porque o seu parque de material circulante é aquilo que é, portanto não tem comboios suficientes para fazer todos os comboios com duas unidades, digamos assim. Portanto, também por via do material circulante ainda se pode aumentar a capacidade, digamos assim, a oferta, digamos assim, de passageiros transportados naquela estrutura. Uma das alterações que vamos ter na zona de Lisboa, por via da alta velocidade de Lisboa-Madrid, mas que tem também uma componente muito importante para o serviço convencional suburbano, que é a terceira travessia do Tejo, é desejável e é vantajoso para o longo curso de Lisboa-Algarve que possa utilizar essa travessia. Portanto, essa travessia permite, vai-se ligar, digamos, ao canal existente em Pinhal Novo, portanto, a ligação Lisboa-Algarve fica beneficiada com essa nova ponte. Isso quer dizer que liberta a capacidade para a Fertagus, para o operador Fertagus, para o operador que operar naquele eixo urbano. Basicamente é isso.
Só de acrescentar ainda relativamente a esta... Mas relativamente a esta questão da Fertagus, só dar mais uma outra informação. A Fertagus faz comboios 10 em 10 minutos. Naturalmente, os nossos comboios de longo curso que utilizam a ponte estão neste momento a ser penalizados. Porquê? Porque como eles estão 10 em 10 minutos, eles têm que ser encaixados entre dois urbanos afetados e, portanto, eles podíamos reduzir os tempos de deslocação para sul em cerca de 10 minutos se não tivéssemos aquela limitação. Portanto, antes o afetados tinha uma oferta mais reduzida e, portanto, permitia que nós tivéssemos um canal mais largo e diferenças de velocidades. Agora somos obrigados a reduzir velocidade. Quando tivemos a terceira travessia, obviamente conseguimos ganhar outro tipo de velocidades e outro tipo de desenvolvimento para o sul. A outra questão que, relativamente à sustentabilidade, que ainda há pouco me esqueci de referir, também agora nesta conferência que tive, digamos, em Viena, foi referido a situação dos compensação que era atribuída aos DB devido ao serviço público que eles fazem, o serviço público regional e os urbanos. Dos alemães, o serviço. Eles recebem valores de ordem de 5 a 8 euros por cada quilómetro percorrido pelo comboio. Se... Não, por quilómetro, digamos que eles recebem. Pelo menos o valor de referência foi referido com base nesse índice. Se pensarmos que a CP tem valores de custo de produção do comboio quilómetro que anda à volta entre 10 e 11 euros, podemos ver qual é o nível de compensação que eles estão a ter. Provavelmente também têm custos mais elevados. Nós temos estado a fazer, obviamente, um grande esforço na contenção de custos, porque as receitas são extremamente limitadas, mas, obviamente, os níveis de compensação aqui são extremamente diferenciados. Aliás, basta comparar também algo que nos dói sempre, só também para percebermos as compensações financeiras que a CP recebe para explorar 2.800 km de linha, comparado com outro operador ferroviário que só opera 30, 40 km de linha, não é?
Só uma coisa, os senhores não fizeram nenhum comentário àquela questão que eu levantei. Se toda esta transformação ou revolução ao nível do transporte é economicamente um elemento de dinamização do conjunto de economia. Portanto, redução do transporte individual e troca com um transporte desta natureza, tendo em conta todas as questões da natureza ambiental, as emissões, etc., se consideram que esse processo a prazo é um processo que economicamente interessa ao conjunto da economia. Embora, naturalmente, fazendo perder emprego e postos de trabalho numa área, mas se consideram que é ou não é alternativamente um motor de desenvolvimento. Pois, mas não foi isso que eu perguntei.
Externos, portanto, as chamadas externalidades do transporte. Falou numa, que é ao nível dos combustíveis. O caráter poluidor do caminho de ferro é muito inferior aos outros. E as externalidades globais do caminho de ferro são completamente diferentes da estrada. Vejamos os acidentes. Quanto é que a sociedade paga pelos feridos, pelos mortos, pelos estropiados da situação? A questão do congestionamento, o tempo, o custo do tempo. Portanto, só por estas duas ou três abordagens que nós façamos, nós concluímos que em termos de ganho económico há aqui muitos milhões de euros. Quando começamos quando começamos todos a pagar as emissões de CO2, vamos claramente ter uma política diferente em termos de transportes. Nós sabemos que um terço dos custos do que é consumido em termos energéticos tem a ver com os transportes e que a maior parte é estrada. Que disse, a estrada é a mais poluente, é aí que temos de atacar. Não vale a pena andarmos a fazer cócegas noutros sítios. Quando temos aqui uma área que é perfeitamente perceptível, que deve ser atacada. Portanto, em termos globais, a economia beneficia. Eu diria que nas mercadorias, no caso das mercadorias, é benéfico também. Quer dizer, não vale a pena estarmos a fazer os exercícios que são costumeiros e que todos nós conhecemos, para transportar o mesmo número de pessoas, a faixa ocupada pelo meio de transporte é muito mais estreita no caso do caminho de ferro do que no da estrada. Portanto, há todas estas questões que têm a ver com a eficiência. O caminho de ferro é objetivamente mais eficiente, o que não quer dizer que os outros modos de transporte tenham de desaparecer. Eu sou um defensor da intermodalidade, daquilo que se chama agora a comodalidade. Acho que cada um tem o seu espaço. É necessário o automóvel, é necessário o autocarro, o avião, o barco, o comboio. Efetivamente, aquilo que é mais cómodo para nós é o mais perturbador, que é o transporte individual, todos gostamos de andar nele. Não vale a pena dizermos que não, todos gostamos. Agora, provavelmente temos que encontrar outros hábitos que alterem o nosso dia-a-dia e que passa pelo transporte público coletivo e pelos meios mais eficientes. Acho que, economicamente, acho que é isto. Quer dizer,
muito bem. Não, é um comentário só, mais um. Eu acho que temos que nesta era de globalização e que o nosso país tem que claramente dar o salto em termos das competências, das capacidades, eu acho que temos que ver quanto é que vale um cérebro a funcionar. E um cérebro a funcionar é ele estar descansado dentro de um comboio, com tempo para trabalhar, se queremos, na verdade, dar o salto em termos de economia. E, portanto, só, e isto está aqui no raciocínio do Sr. Engenheiro Cardoso Reis, a valorização do tempo, que não está neste momento interiorizada por grande parte dos nossos empresários, da nossa população, é significativa no salto que a economia pode dar. Ou seja, o aproveitamento do nosso tempo é um forte empurrão para a nossa economia, para a produtividade. E isso é, sem dúvida, um salto que vamos ter se desenvolvermos outros sistemas de transporte e outro sistema de mobilidade interna no país.
Mário, isto não agora. Para uma visita guiada, sobretudo a nossa deputada está aqui cheia de. Está nervosa com a ideia de andar dentro do comboio. Muito obrigado pela vossa.
Tem claustrofobia,
não é? Aquilo
é igual. Ao autocarro.
Tivesse
visto alguma locomotiva.
Mais seguros da Europa e do mundo de proteção